Muito boa tarde, senhoras e senhores participantes, senhores deputados, online e offline. Gostaria de cumprimentar quem participa e de dizer que toda a gente já está a par das regras do jogo e que o Sr. Presidente da Comissão me encarregou, Vice-Presidente, de acompanhar e dirigir este processo de consulta. Em princípio, o que está sob escrutínio é o artigo 15, mas, evidentemente, ninguém é proibido de considerar outros aspectos e tudo isso será, evidentemente, objeto de análise dos deputados e deputadas. Sou deputada Inês Sousa Real, que é signatária de uma das iniciativas.
Pois vou fazer agora. Obrigado, até já.
Vamos ver. Está a caminho desta sala, mas pediu-me para que não retardássemos o início da reunião. E, portanto, eu vou dar a palavra às entidades que pediram para estar presentes e começarei pela primeira, que é a Apritel, o Dr. Pedro Mota Soares.
Eu peço desculpa, nós não estamos a conseguir ouvir. Estamos com uma dificuldade aqui e não estamos a conseguir ouvir.
Não há problema nenhum. Muito boa tarde. Era para dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado e, se me permite, Sr. Deputado, começar, como é óbvio, por agradecer à Primeira Comissão a oportunidade que dão à Apritel de poder falar sobre estes diplomas, que são diplomas tão importantes e tão relevantes. Agradecer também, como é óbvio, a todos os grupos parlamentares que apresentaram diplomas sobre esta mesma matéria e também aos grupos parlamentares que requereram também a presença da Apritel e penso que a presença também aqui de outras associações para podermos acompanhar esta matéria, que é uma matéria tão relevante e tão importante. Se o Sr. Deputado me permitisse, eu gostaria de partilhar aqui uma que fizemos. Espero que já esteja a conseguir fazer esta mesma. Penso que sim. Que está a apresentar. Estamos a conseguir apresentar aqui uma. Estamos aqui com uma dificuldade na apresentação. Já estamos a conseguir?
Não, é necessário. Isso é controlado a partir daí.
Temos aqui alguma dificuldade, eu vou tentar repetir. Nós não estamos aqui a conseguir, porque me está a dar aqui uma mensagem de erro. Pronto. Não estando para a apresentação, estamos por aqui. Estamos aqui a dizer para fechar a caixa de mensagens, talvez seja isso. Não estamos aqui a conseguir, portanto, Sr. Deputado, se me permitir, vou tentar fazer isto à moda antiga, sem talvez assim consiga. A apresentação não. Continuamos sem conseguir, mas, Sr. Deputado.
Não percebi.
Continuamos a conseguir fazer a apresentação?
Claro que sim. A apresentação não está visível, mas para si certamente estará. Portanto,
então eu farei uma coisa aqui. Vamos fazer a apresentação e já de seguida enviarei aos serviços da Comissão, pedindo, como é óbvio, que possam distribuir a todas as senhoras e senhores deputados. E, portanto, mais uma vez renovando aqui os nossos agradecimentos relativamente a esta oportunidade de podermos falar um pouco sobre este diploma, que é um diploma tão relevante, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, só dar uma breve nota sobre o setor das comunicações. O setor das comunicações eletrónicas é um setor muito relevante em Portugal. Estamos a falar de um setor que investe, em média, 1.000 milhões de euros, de uma forma estável, ao longo dos últimos anos, e é um setor que, ao nível europeu, compara francamente bem. Nós temos em Portugal, Portugal é um dos países na União Europeia líder na penetração de redes de nova geração, especialmente fibra. Cerca de 87% das famílias em Portugal têm esta cobertura. Estamos a falar de um país que tem a quarta taxa mais elevada de penetração de serviços móveis. Um setor muito dinâmico, muito competitivo, muito inovador e que tem tido também esta capacidade de permanentemente entregar serviços de qualidade que servem de suporte a tudo o que nós estamos aqui hoje a falar, nomeadamente a defesa de um conjunto de direitos em ambiente digital, na era digital. É um setor que já antes da pandemia tinha assinalado um aumento muito significativo do consumo de dados, nomeadamente de dados fixos e de dados móveis, mas que, como é sabido, no contexto da pandemia, esse consumo subiu ainda de uma forma mais significativa. E parece-nos que é muito importante neste momento, e acho que o termo momento é um dos termos mais relevantes que podemos encontrar, é muito importante neste contexto e neste momento podemos fazer uma reflexão sobre a aprovação desta carta, sobre a aprovação deste diploma, numa altura em que nós sabemos que ao nível nacional e acima de tudo ao nível comunitário, num tempo em que Portugal está a assumir a presidência da União Europeia, sabemos que há um conjunto de alterações com muito significado que certamente depois também terão de ser transpostas para a dimensão nacional. A começar com o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que hoje o processo de transposição já está a decorrer, pensando, por exemplo, também na Diretiva do Copyright, como se chama vulgarmente, a Diretiva da Proteção dos Direitos de Autor no Mercado Único Digital. Depois uma diretiva que não tem sido muito falada, mas que também é relevante, que é a Diretiva da Retransmissão de Cabo e Satélite. E depois dois regulamentos muito relevantes, o Regulamento do Digital Services Act e o Regulamento do Digital Markets Act, que são muito relevantes exatamente porque, acima de tudo, querem garantir também uma maior proteção de conteúdos ilegais em ambiente digital. E por isso mesmo é importante pensarmos um bocadinho nesta mesma dimensão ao nível nacional, numa altura em que sabemos que a proteção de direitos legítimos, direitos legais, a proteção de direitos legais a pedido do próximo, que muitas vezes são esbulhados em ambiente digital, constituem um grande tema de enquadramento de todas estas mesmas questões. Aliás, estas normas, estas diretivas, principalmente aqui o regulamento do mercado de serviços digitais, caminha muito nesse sentido, no sentido de dar maior informação e maior transparência aos consumidores, mas também no sentido de garantir a implementação de mecanismos que conseguem garantir de uma forma efetiva que há um bloqueio de conteúdos ilegais que podem perpassar em ambiente digital, garantindo depois, muito importante também, informação sobre essa mesma retirada de conteúdos. É um tema que vulgarmente se chama o tema da pirataria, é um tema que certamente também será abordado no quadro destas audições que estamos aqui a falar, porque hoje, ao nível nacional, mas também ao nível comunitário, se transformou num tema muito estrutural e com uma enorme preocupação por todo o efeito que tem. E é por isso que nos parece muito importante que esta Carta Portuguesa dos Direitos Humanos em ambiente digital, na era digital, tenha esta enorme importância de, por um lado, garantir, enquadrar até o exercício de direitos, que são direitos, liberdades e garantias, e portanto, estando a falar aqui na primeira comissão, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, é importante até podermos fazer esse mesmo reforço, nomeadamente no primeiro artigo deste diploma, no seu número 2, diz de uma forma muito clara que todas as normas da ordem jurídica portuguesa que protegem direitos, liberdades e garantias têm de ser plenamente aplicáveis no ciberespaço, isso parece-nos algo muito importante, tal como gostava de destacar a alteração que está prevista no número 2 do artigo 2º, uma alteração já de acordo com as propostas que entraram e que também tivemos oportunidade de observar, que a propósito das obrigações do Estado define e que o Estado passa a ter aqui essa obrigação também de combater a ilicitude de conteúdos disponíveis em rede e também fazer a defesa dos direitos de propriedade intelectual e das vítimas de cibercrimes. Penso que é um tema com uma enorme atualidade e é interessante colocar-se também a este nível de obrigar o Estado, entregar também aqui ao Estado essa mesma obrigação. Nós estamos a falar, do ponto de vista da pirataria, estamos a falar de uma indústria ilícita que, de acordo com dados muito recentes que foram, aliás, apresentados pelo governo português, estamos a falar de qualquer coisa como uma perca para a totalidade da economia portuguesa na casa dos 200 milhões de euros e, portanto, só em receita fiscal cerca de 66 milhões de euros. Isso significa que toda a cadeia de valor é afetada e isso significa menos criação de riqueza para Portugal, mas também menos criação cultural, menos fruição artística e até a perda de postos de trabalho de uma forma muito direta. Um estudo relativamente recente, feito, por exemplo, relativamente à Polónia, por uma consultora internacional, encontrou aqui um dado que eu achei um dado curioso, para uma perda de receita fiscal na casa dos 190 milhões de euros. Isso significava qualquer coisa como uma perda de 6.500 postos de trabalho. E, certamente, isso também é um tema que preocupará todas as senhoras e todos os senhores deputados nesta mesma comissão e, certamente, que também no plenário. E, por isso mesmo, para nós, do ponto de vista da APRITEL, este diploma é certamente um diploma importante, é um diploma que, conjuntamente com todas as transformações que estão a acontecer ao nível europeu, e era importante também que este diploma fosse exatamente na linha também das alterações que estão a acontecer ao nível europeu, mas era importante que este diploma também tivesse uma garantia de aplicação destes direitos que nós hoje estamos aqui a falar. É como se estivéssemos a construir um banco. Certamente que uma das pernas do banco é o direito europeu, a outra perna do banco será certamente esta Carta dos Direitos Humanos na Era Digital e, para que o banco não caia, é muito importante também garantir a aplicação destes mesmos direitos, portanto, garantir que esta Carta não é, nesse sentido, uma Carta sem conteúdo útil, porque não se pode garantir essa mesma aplicação. E eu queria aqui dizer que vimos de uma forma muito positiva, e o facto de estarmos hoje aqui nesta comissão também nos leva a dizer exatamente isso, mas vimos de uma forma muito positiva a apresentação do projeto de lei 706 desta mesma legislatura, também por parte do Partido Socialista e por parte do Sr. Deputado José Magalhães, porque nos parece que um diploma como este garante efetivamente a terceira perna do banco para garantir que tudo o que estamos aqui a dizer tem a capacidade efetiva de ser transformado em realidade. Nós temos hoje, no atual enquadramento legal, muitas normas, desde o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, à Lei do Cibercrime, ao próprio regime geral das infrações tributárias, em matérias que significam também fugidas aos impostos, matérias que estão previstas no Código Penal, nomeadamente no artigo 221 das burlas informáticas, matérias que estão previstas na Lei das Comunicações Eletrónicas, matérias que estão também previstas na própria Lei do Comércio Eletrónico, mas temos a noção que será importante, com tantas alterações que estão a acontecer, garantir que há legislação específica que, de alguma forma, ajuda também a enquadrar todas estas dimensões, ajuda a garantir que é possível, de uma forma mais efetiva, garantir estes mesmos direitos. E por isso mesmo, a nossa nota mais relevante, provavelmente de hoje, para cumprirmos aqui o nosso tempo, é exatamente a nota, dar esta nota que, no nosso entendimento, era muito importante que a aprovação desta carta pudesse ser acompanhada da aprovação deste projeto de lei, do 706, que já entrou aqui no Parlamento, pensamos até, pelo menos do que eu vi, que já foi mesmo distribuído à primeira comissão, que será também esta mesma comissão, e do nosso ponto de vista seria muito interessante, seria mesmo muito relevante que este projeto de lei, que de alguma forma delimita as circunstâncias em que se permite a remoção de conteúdos protegidos em ambiente digital, pudesse caminhar a par e passo com esta Carta dos Direitos Humanos, porque de alguma forma é a parte efetiva, é a parte que garante a efetividade destes mesmos direitos que nós estamos aqui a falar. falar, ou pelo menos de uma parte com o significado desses mesmos direitos, e parecer-nos-ia a nós muito relevante que eles pudessem caminhar a par e passo para garantir que não temos aqui uma carta de direitos que depois é um bocadinho vazia porque não se consegue de alguma forma efetivar. E, portanto, a nossa sugestão também seria essa. Também teremos, como é óbvio, a possibilidade e a capacidade de comentar esse mesmo projeto 706 e também nesta apresentação fazemos aqui algumas sugestões de redação em concreto, que espero que já possam ser enviadas também aos senhores deputados e sobre os quais tenho toda a vontade, toda a disponibilidade também para prestar esclarecimentos a esta Câmara. E agradeço-lhe muito a paciência, senhor deputado. Senhor Presidente.
De nada, muito obrigado pelas contribuições e observações. Vou dar agora a palavra à Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais, FEVIP, que também pediu para ser ouvida neste ciclo de audições.
Boa tarde.
Sim, estamos a ouvir, mas não estamos a ver, mas havemos de chegar lá.
Eu pelo menos já iniciei o vídeo. Boa tarde. Senhor Presidente, já me está a ver?
Sim, agora estamos a ver e a ouvir.
Muito bem. Posso então iniciar, Senhor Presidente?
Deve.
Muito obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde. Gostaria naturalmente também de agradecer a oportunidade que é dada à FEVIP de se pronunciar sobre esta versão consolidada da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. A FEVIP tomou, aliás, a iniciativa de enviar contributos em relação aos dois projetos de lei que estão na gênese desta versão única agora em discussão. Esta versão consolidada contém um conjunto de alterações que registamos positivamente. Representam, na verdade, um avanço e uma evolução no sentido de tornar esta Carta um instrumento que enquadra de forma atualista, realista e adequada todo o fenómeno, se quisermos, da digitalização, ou da transformação digital, da transição digital, o que quer que seja aquilo que queramos chamar. A verdade é que para nós este documento é relevante e é pertinente na medida em que a transição digital não é uma mera transposição da vida em sociedade, tal qual a conhecemos, ainda que hoje em dia com regras de distanciamento e de saúde pública, não é, dizia eu, a transposição dessa vida em sociedade para o ambiente digital, tão só. Na verdade, existem particularidades que devem ser objeto de uma abordagem específica e própria. E nesse sentido, aliás, temos vindo a testemunhar várias iniciativas que foram aqui já elencadas pelo Secretário-Geral da APRITEL, desde as propostas de regulamento da Comissão, à transposição de diretivas dos direitos de autor por ocasião do Mercado Único Digital, do Código Europeu das Comunicações, mas eu acrescentaria ainda iniciativas políticas da própria Comissão Europeia sobre alguns dos direitos que estão contemplados nesta Carta, nomeadamente no que se refere à inteligência artificial, o grupo de alto nível que tem vindo a discutir várias questões, nomeadamente não só do ponto de vista tecnológico, mas os desafios éticos que isto coloca, a internet das coisas, as criptomoedas, a tecnologia de blockchain, e portanto são inúmeros os desafios que todo o progresso tecnológico coloca. E há, de facto, uma profusão de aspectos relacionados com a sociedade digital e, desse ponto de vista, a verdade é que esta Carta tem o mérito de poder enquadrar e sistematizar, relembrando sempre que neste ambiente tecnologicamente avançado existem direitos, liberdades e garantias. E, desse ponto de vista, mais uma vez, reiteramos que é um documento pertinente e cujo propósito nos parece ser de todo bastante relevante. Para a FEVIP, enquanto associação que agrega distribuidores e produtores de conteúdos audiovisuais, vemos também com particular satisfação o facto desta versão consolidada da Carta, a tal evolução que registámos, atribuir, por um lado, expressamente ao Estado uma incumbência específica, como também já foi referido anteriormente, para promover a definição e execução de medidas de combate à ilicitude de conteúdos disponíveis em rede e defesa dos direitos de propriedade intelectual. Parece-nos que esta incumbência, esta atribuição expressa atribuída ao Estado é de facto um modo certo para dinamizar todo um conjunto de iniciativas em torno da proteção intelectual, da proteção dos conteúdos legalmente salvaguardados e para além disso também o facto, relevamos o facto da Carta contemplar também, de forma expressa, a liberdade de criação e o direito à proteção dos conteúdos. É, como, do nosso ponto de vista, claramente um avanço, um sinal de progresso que o legislador nacional dá, mas que, é importante também dizê-lo, só irá efetivamente materializar-se, só irá acontecer, se esta Carta for acompanhada dos instrumentos normativos necessários e adequados para assegurar o cumprimento desses direitos e dessas liberdades tão fundamentais. Se no caso de alguns dos direitos existe já alguma legislação, quer nacional, quer comunitária, que regula de alguma forma alguns desses aspectos, e aqui a preocupação deve ser conciliar e compatibilizar a legislação já existente, aliás, aspecto que foi assinalado por alguns dos stakeholders associativos e institucionais que se pronunciaram no âmbito dos referidos projetos de diploma iniciais. Do ponto de vista destes direitos específicos da proteção de conteúdos, da liberdade de criação e do combate à pirataria, em relação à proteção das obras audiovisuais e literárias e outras legalmente protegidas, a verdade é que o grau de efetividade dessa tutela é atualmente muito reduzido. O nível tecnológico é, como eu dizia, bastante avançado. O ordenamento jurídico está, apesar de tudo, aquém daquilo que a realidade tecnológica tem vindo a evidenciar. E desse ponto de vista, não obstante o mérito da Carta, parece-nos muito importante que esta Carta seja simultaneamente uma oportunidade e uma responsabilidade. Uma oportunidade para, como eu disse, enquadrar de forma atualista o funcionamento da cidade digital, mas uma responsabilidade também de assegurar que estas regras são realistas e que o respectivo cumprimento é salvaguardado. E nessa medida é premente dar seguimento ao projeto de lei que foi apresentado esta semana pelo PS, pelo Grupo Parlamentar PS, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Magalhães, que é presidente da Comissão, que é, enfim, um pioneiro do ponto de vista da discussão política destas matérias da internet, já há longos anos, um estudioso destas áreas, mas dizia eu, é premente dar seguimento a esta iniciativa e ser consequente com os direitos digitais que se pretendem contemplar nesta Carta. Sob pena de ela ser desprovida de eficácia prática e de efeito útil. E, portanto, do nosso ponto de vista, aqui a questão neste momento que nos preocupa sobretudo é se esta Carta vai ser apenas um documento de princípios, uma mera proclamação, ou se efetivamente se pretende formalizar um compromisso realista, efetivo, que concretize de facto estes direitos e que permita aos respectivos titulares beneficiar efetivamente destes direitos, destas liberdades, de forma plena e em harmonia naturalmente com conciliação com os restantes direitos legalmente protegidos. Como digo, é importante salvaguardar que esta Carta seja um documento enquadrador e que a sua substância seja efetivamente sentida ou repercutida na esfera jurídica dos interessados, dos cidadãos, dos beneficiários destes direitos. E por isso sensibilizava os senhores deputados para a necessidade de procurarmos aqui assegurar que existe uma certa concomitância no processo legislativo desta Carta dos Direitos Digitais e do projeto de lei que, entretanto, foi apresentado por parte do Grupo Parlamentar PS. Só assim conseguiremos salvaguardar as preocupações que foram também enfatizadas, quer no debate na generalidade, quer agora já nesta audição, e que se prendem com a efetividade destes direitos. Relembro, aliás, que do ponto de vista da proteção de conteúdos, isto é, a utilização não consentida, não autorizada, é hoje em dia um flagelo que está disseminado e à escala nacional e à escala global, que destrói valor e toda a cadeia do setor audiovisual. Aliás, já foi aqui referido as declarações públicas recentes do Governo, que estimavam um impacto de 200 milhões de euros na economia portuguesa, 140 milhões de euros para o setor audiovisual e 60 milhões de euros no que se refere a receitas não oferidas pelo Estado, nomeadamente em sede de impostos, de IVA, de IRC. Existem, aliás, também alguns dados interessantes do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual, que, por um lado, revela o contributo das indústrias, dos setores económicos relacionados com a propriedade intelectual, e, no caso de Portugal, também revelam alguns aspectos, embora o estudo seja de 2017, é o mais recente que existe especificamente sobre Portugal, existem outros dados, no entanto, que, por exemplo, os jovens portugueses estão entre os que mais acedem a conteúdos ilegais, 34% admitiram fazê-lo, colocando Portugal na quarta posição num ranking de 28 países, e ainda que a violação, o impacto da violação de conteúdos protegidos, no que se refere à música, por exemplo, é de 1 milhão de euros, o impacto nas receitas, nas vendas. Para além de, enfim, que poderíamos enunciar os riscos cibernéticos, a necessidade de estancar eventuais fontes de financiamento destas verdadeiras redes de utilização que difundem e de forma não autorizada conteúdos que são protegidos e pondo em causa naturalmente a criação de riqueza e a criação de valor que está associada à tutela dos direitos de autor. E, portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental que, e aqui agora perdoe-me uma violação dos direitos, Sr. Deputado José Magalhães, mas vou utilizar uma expressão que utilizou no debate na Generalidade, que esta carta tenha dentes. E, portanto, que existe, de facto, uma assertividade na tutela destes direitos digitais que esta Carta contempla e desse ponto de vista, mais uma vez, reitero a importância do projeto de diploma que o PS apresentou esta semana, ou pelo menos que tomámos conhecimento esta semana. E creio que, desta forma, tentei condensar, limitar-me aos 10 minutos que me foram atribuídos.
Na verdade, falou 8:41.
Pronto.
Mas, então, julgo que exprimiu de forma bem sistematizada o pensamento da vossa associação. Devo, entretanto, dar conhecimento aos participantes de que o Sr. Deputado Telmo Correia fez chegar à mesa a sua estranheza pelo facto de esta audição não ter sido aberta, uma vez que foi o CDS-PP... a fazer
não foi isso,
de audição, mas a nossa ideia era que pudesse ser o primeiro deputado a abrir a parte que cabe aos deputados, ou seja, nós no nosso planeamento previmos que haja uma ronda única dos grupos parlamentares, por ordem decrescente, 6 minutos, mas tendo em conta que a ideia da audição partiu do Sr. Deputado Telmo Correia, julgo que faz todo sentido que abra essa ronda. E depois seguimos então a tal ordem decrescente, e assim julgo que toda a gente...
Senhor Presidente,
sim.
Senhor Presidente, se me estiver a ouvir, só de uma forma muito breve. Não, eu estava só a tentar inscrever-me, não contesto de maneira nenhuma que se abra com uma ronda de todos os participantes, para mim não tem... problema absolutamente nenhum, creio de resto que é um bom método. Estava só a inscrever-me, a procurar de facto, se fosse possível, ser o primeiro, até porque tenho uma outra comissão onde terei que apresentar um voto. Era só isso e, portanto, para mim, perfeitamente de acordo com o que foi dito agora pelo Sr. Presidente.
Ok, muitíssimo bem. Então, vou dar a palavra à GEDIP, Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, que dispõe para o efeito, também eles, de 10 minutos. Infelizmente não estamos a ouvir. Estamos a ver, mas não estamos a ouvir. Tenho que ligar o microfone. Aí! Aqui tudo bem. Nós, para bom andamento desta audição, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa na audição da Associação GEDIP e vamos passar à VisaPress. Portanto, dou a palavra ao representante da VisaPress.
Ora, muito boa tarde a todos os presentes, aos deputados, ao Sr. Presidente da Comissão, aos seus colegas. A VisaPress agradece imenso a oportunidade de conseguir dar aqui, nesta sede, os contributos para aquilo que achamos ser uma peça legislativa muito, muito importante, que é a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, sendo que acreditamos que este documento espelha a realidade do século XXI e que o traz para o ordenamento jurídico, sendo que os meus colegas os meus colegas nos anteriores, já disseram muita coisa sobre esta matéria. Acredito que no futuro vai ser fundamental a questão das criptomoedas e da inteligência artificial que esta carta assim tão bem traz para esta problemática do digital, que já vem sendo debatido há muitos anos, inclusivamente quer em Portugal, quer em instâncias europeias, nomeadamente através da estratégia para o mercado único digital, que Jean-Claude Juncker e Ursula von der Leyen tanto suportam e tanto fazem força para que isso seja uma realidade, sendo que a proteção dos direitos de autores no ambiente digital será, no meu ponto de vista, o grande desafio. A VisaPress é uma entidade de gestão coletiva que faz a defesa dos direitos da imprensa, dos jornais e revistas nacionais. A VisaPress vê com alguma apreensão o momento que se está a viver no que diz respeito à partilha indiscriminada dos jornais e revistas. Tudo tentamos fazer para que a proteção dos nossos titulares de direitos seja efetivada, sendo certo que esta Carta dos Direitos Fundamentais, no seu artigo 15, número 2, dá um excelente contributo para que seja uma realidade aquilo que nós entendemos ser um mecanismo que nos pode ajudar e salvaguardar todos os roubos que nós vimos vendo acontecer diariamente e que nada conseguimos fazer, sendo que a balança do deve e do haver está nitidamente desequilibrada para o lado daqueles que devem e deviam ter responsabilidade, deviam ter um pensamento mais crítico relativamente à proteção ou ao roubo ou à não proteção dos conteúdos em ambiente digital. A VisaPress acredita que a lei especial que o artigo 15º alude será certamente o projeto de lei 706. Acredita que, parafraseando o Sr. Presidente, os dentes desta carta estão aqui neste projeto de lei, e acreditamos que, da forma como o mesmo está construído, pode ser uma base muito interessante que nos dê, de alguma maneira, um capital de positividade no que é a luta contra a usurpação dos direitos que é perpetuada diariamente na internet. Gostaríamos de alertar e de dizer que o mercado digital nos jornais e revistas hoje em dia não consegue de maneira nenhuma suportar a diferença de quebra de venda dos jornais e das revistas, sendo que esta quebra tem vindo a ascender a cerca de 20% ao ano, e o digital, por conta de diversos fatores, mas acreditamos que a questão da pirataria contribui de maneira decisiva para o mesmo, faz com que as perdas em termos financeiros sejam muito significativas. Mais uma vez, as partilhas indiscriminadas em apps de conversação, entre outros locais, são, no nosso ponto de vista, um flagelo que este novo projeto de lei 706 pode ajudar a minimizar e a combater, e a que exista na realidade um mercado digital e que se consiga de alguma forma fazer com que a sindicância do jornalismo e a existência de um jornalismo cada vez mais robusto consiga certamente contribuir para uma democracia mais viva e que a manutenção da mesma seja uma realidade. Muito obrigado. Gostaria de encerrar por aqui esta minha intervenção. Penso que consegui dizer pelo menos toda a nossa ideia, com exceção de que certamente acreditamos que estes dois projetos de lei deveriam andar para aí passo e que deviam estar os dois a ser debatidos ao mesmo tempo do nosso ponto de vista, porque seria uma mais-valia para ambos os diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para informação dos participantes, os projetos de lei sobre carta foram aprovados na generalidade no plenário e estão neste momento na comissão para votação na especialidade. O projeto que foi apresentado na passada sexta-feira e já está admitido, numerado e publicado, portanto pode ser acedido no arquivo digital da Comissão de Assuntos Constitucionais, ainda não foi objeto de parecer da Comissão, ainda não foi objeto de consulta pública livre, tanto escrita como em audição, e terá que ser submetido à discussão na generalidade no plenário, seguindo-se depois, sendo aprovado na generalidade, os trâmites regimentais. Portanto, discussão na especialidade e depois votação final global, com as correções decorrentes do debate público e de sugestões que apareçam, etc, etc. Portanto, não é possível uma simultaneidade aprobatória, porque, na verdade, a carta veio à frente, mas também seria grave se houvesse alguma dissemelhança ou discordância, mas não. Um e outro diploma encaixam perfeitamente na mesma bitola. Vou, então, agora dar a palavra. Já temos comunicação com a GEDIP? Não, ainda não temos comunicação com a GEDIP e, portanto, vamos à MAPINET. A MAPINET é outra vez, é a GEDIP e a MAPINET, é a mesma entidade? Ah, é mesmo, o mesmo porta-voz. Visa Pressa. Então vamos ao Dr. João Palmeiro, da Associação Portuguesa de Imprensa.
Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por mais uma vez me darem a oportunidade de, em nome dos editores portugueses de jornais e revistas, vos transmitir o nosso ponto de vista. Começo por agradecer as alterações que foram consideradas das nossas apresentações de quando foi feita a consulta pública. Agradecer ter sido tomado em consideração pontos muito importantes como a inclusão expressa da liberdade de imprensa, que é um bem que não devemos esquecer na nossa normativo jurídico e legal em Portugal, ainda mais neste ano em que passam 200 anos sobre a primeira lei de imprensa em Portugal. É um facto que não há par em todo o mundo. E que, portanto, é com muito gosto e com muita honra que sublinho este ponto e sublinho que nesta carta esse princípio ficou bem expresso. Quero também dizer que o Carlos Eugénio, representante da Visa Press, cujo Conselho de Administração eu sou o Presidente, exprimiu as nossas preocupações sobre um lado que poderíamos chamar muito do negócio, da reutilização, da remuneração justa, que deixa de haver quando existem atos não legais que fazem a utilização dos conteúdos. Portanto, eu queria apenas, nesta ocasião, referir-me a dois pontos. Um deles que é uma questão de princípio que faço sempre, que tem a ver com aquilo que ficou no artigo 12º, número 2 da nova, portanto, do novo texto, e que diz respeito ao direito que existe sobre a imagem, sobre os dados pessoais do falecido. Eu tenho dado, desde a discussão em Bruxelas do Regulamento Geral de Proteção de Dados até propriamente nesta Assembleia da República, onde tive a oportunidade já de o referir, a não exclusão de essa proteção pelos sucessores para fins de comunicação social ou para fins jornalísticos pode levantar problemas muito grandes no futuro. Bati-me muito por explicar isto quando foi a discussão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e quero-vos deixar só os dois exemplos que todos conhecemos. Um é a necrologia e a outra é o obituário. Ora, entre a discussão do Regulamento Geral de Proteção de Dados e o dia 2, o obituário deu, enquanto forma jornalística de expressão na sociedade, enquanto forma de estendermos a nossa memória e preservarmos a nossa memória, enquanto forma de lutarmos contra a desinformação e as notícias falsas, deu um pulo tão grande que, em termos de consideração como género jornalístico, que ainda muito recentemente a Economist fez um webinar de 3 dias em que convidou os principais escritores sobre obituários dos maiores jornais e revistas de todo o mundo a debaterem como e de que forma é que esse género jornalístico deveria ser organizado. Alguns jornais portugueses e revistas portuguesas, nessa senda também, têm nos últimos meses vindo a transformar e a dar ao obituário um caráter de importância e de lugar de destaque que anteriormente não tinham. Peço, portanto, que ao menos seja excluída a utilização para fins jornalísticos e na comunicação social. A outra matéria que queria ainda referir diz respeito ao artigo 5º, em que, tendo sido acolhidas algumas das questões que nós tínhamos levantado sobre a participação da ERC em relação às queixas que seriam feitas sobre desinformação, embora, volto a sublinhar, tenha sido tido em consideração, a atual redação continua a dar à ERC a capacidade de intervir em relação a conteúdos que sejam considerados lesivos para o cidadão, a si próprio, independentemente de terem sido publicados ou não em órgãos de comunicação social. Ora, eu penso que para que isto tenha alguma efetividade, e colocando-me apenas no ponto de vista dos autores destes dois projetos de lei, que agora são apenas um, mas colocando-me nisso, terá que haver seguramente um debate sobre as funções da ERC e sobre a sua alteração. Debate esse que, como todos nós sabemos, é muito concreto e muito específico, dada a característica que a ERC tem de ser um regulador com a referência constitucional, e que poderá vir a atrasar muito, do nosso ponto de vista, a entrada em vigor desta carta, que é verdadeiramente importante e fundamental e que foi aprovada na Europa, aliás, já há alguns anos, portanto, finalmente e em boa hora chega a Portugal, mas poderá vir a atrasar não só essa entrada em vigor desta lei, como ainda a discussão da lei especial, que o Sr. Deputado José Magalhães acaba de nos explicar o ponto em que está. Portanto, eu novamente levantava esta questão e sugeria que fosse em relação ao papel da ERC genericamente e no combate às notícias falsas mesmo, era importante que houvesse, talvez, alguma reanálise e alguma ponderação dos impactos que isso pode ter numa entidade que nós consideramos indispensável no ordenamento jurídico atual, mas que também está muito fragilizada em termos de funcionamento por grandes dificuldades que tem tido em ver desde o seu orçamento cumprido até de se poder equipar com meios atuais e modernos que lhes permitam enfrentar, pelo menos em relação às notícias falsas, em relação à desinformação, que são também uma matéria de autorregulação e para a qual, mais uma vez, lembro a minha ainda não sida cruzada a favor do Conselho de Imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, e peço-vos que meditem muito profundamente nesta questão do artigo 5º e na questão do obituário. Muito obrigado.
Muito bem, teremos ocasião de, quando os grupos parlamentares usarem da palavra, abordar essas duas questões que são importantes, ambas. E agora vou dar a palavra à audiogeste Dr. Carretas, Miguel Carretas.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Pedi apenas o favor de confirmar que me está a receber.
Está tudo bem. Som e imagem. Está bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a disponibilidade desta Comissão, a disponibilidade desta Comissão num momento, aliás, que sei, de grande trabalho, aliás, é visível e público, o trabalho enorme desta Comissão. E, portanto, esse agradecimento é sempre importante e é mais importante nesta fase. Mas eu também não gostaria de ficar por aqui nas notas positivas. É conhecida a posição que a Audiogeste assumiu quando o debate da generalidade e, portanto, é também agora muito importante referir que a apreciação que fazemos deste texto, enfim, de substituição, é uma apreciação muito positiva. E muito positiva porque, desde logo, ficou claro, enfim, não só na atribuição de funções gerais ao Estado de combater a disponibilização de conteúdos ilícitos, ou a disponibilização ilícita, peço desculpa, de conteúdos no contexto digital e proteção da propriedade intelectual, como também, não menos importante no quadro desta Carta, a consagração deste direito fundamental também no digital da proteção de conteúdos. E esse equilíbrio que se pretende aqui alcançar parece-nos muito relevante. E é precisamente de equilíbrio que se trata aqui e, portanto, é importante assinalarmos esse extraordinário progresso. Dito isto, eu gostaria de deixar aqui dois ou três dados sobre o estado em que está o setor da música. E, enfim, é sabida a dificuldade enorme que neste momento vive o setor da música. E é sabido o apelo, enfim, que é feito pelos poderes públicos e aquela que acaba por ser quase a única via neste momento, que é a via do digital. E dizer-vos que o setor da música há muito que abraçou o digital. É uma indústria que não precisa de ser digitalizada. Ela está já muito digitalizada. Mas o resultado dessa digitalização, eu gostava de o resumir de uma forma muito rápida. Temos dados que ainda não são públicos sobre o valor do mercado em 2020, o mercado da indústria musical em 2020. Estes dados estão, ainda não foram públicos, por serem dados ter referidos, mas de uma forma, aquilo que já posso adiantar é que o mercado musical em Portugal valeu o ano passado 21,4 milhões de euros, de componente física e digital. o que significa que aquele valor que já foi aqui avançado, a potencial perda para a indústria da música de cerca de 1 milhão, eu não acredito, acho que é mesmo muito superior a esse, mas mesmo que fosse esse, nós estávamos a falar qualquer coisa como 10% do mercado, neste momento. De um mercado que na primeira década deste século chegou a valer 115 milhões de euros. E, portanto, foi aqui que chegámos, também com o digital. Mas o que é muito interessante também percebermos é que, neste momento, o streaming corresponde a 96% do mercado digital e 70% do mercado total. Portanto, o mercado físico, neste momento, está reduzido a cerca de 1/4 do mercado. Por outro lado, sabemos também que a taxa de penetração dos serviços de streaming, dos subscritores, digamos assim, de serviços de streaming em Portugal, rondará qualquer coisa como os 12% da população, contra 70% de consumidores de serviços de streaming legais na Suécia. Mas o dado talvez ainda mais interessante é que destes, apenas 25%, ou seja, 1/4 dos consumidores de serviços legais de streaming é que têm serviços por subscrição. Simplificando, serviços pagos, os outros são serviços suportados por publicidade, contra 90% em mercados, como é o caso do Norte da Europa. Mas ainda assim, esse 1/4 dos utilizadores de serviços de streaming por subscrição representa um retorno equivalente ao triplo das receitas que são geradas pelos serviços de streaming suportados por anúncios. E o que eu quero dizer com isto, e a conclusão a que podemos chegar, é que o digital é uma evidente oportunidade para a indústria musical. Só que essa oportunidade vem com uma condição. É que para que esta oportunidade se transforme numa realidade, sobretudo no momento em que a maioria dos profissionais da cultura não tem outra alternativa, de facto é preciso criar verdadeiras condições de mercado. E daí a urgência do legislador intervir o mais rapidamente possível sobre isto. Eu comecei por dizer que a indústria musical abraçou o digital. O problema é que nesse abraço, essa indústria praticamente ficou estrangulada por ele. Bom, e mesmo numa altura de crise como esta, em que vivemos, curiosamente a Audiogest continua a pedir ao legislador aquilo que sempre pediu. Ajudem-nos a criar condições, ao menos formais e jurídicas, de um verdadeiro mercado. Ora, não é possível, de todo, criar um mercado de serviços legais, criar um mercado que dentro desses serviços legais privilegie a subscrição, enquanto tivermos tamanha taxa de conteúdos ilícitos disponibilizados, enfim, livre, mas ilegalmente, na internet. Enquanto tivermos as taxas de acesso, que já ouvimos aqui falar e que eu não vou repetir, a conteúdos ilícitos, de facto isso não é possível. E este, antes de outros apoios, antes, entenda-se, logicamente, não necessariamente cronologicamente, este é o primeiro apoio que nós pedimos ao Estado, que esta indústria pede ao Estado. Depois, é evidente que além do mercado, o Estado tem o dever de promover o acesso e a fruição dos bens culturais. Só que essa fruição e esse acesso e essa promoção não pode ser nunca feita à custa de quem cria. E vamos voltar agora aqui ao equilíbrio da Carta. O artigo 15, número 1, é, quanto a nós, fundamental. Descendo aqui um bocadinho mais ao concreto, chamo a atenção para o facto de haver um hiato, como, enfim, parece que vai haver, entre a aprovação da Carta e a aprovação da tal lei especial. É muito importante deixar claro que neste momento, ainda com uma legislação que está longe de estar totalmente regulada e que já agora está longe de dar todas as garantias que devia dar também nos interessados a manutenção do conteúdo em linha, e desse ponto de vista assinalar também o progresso extraordinário que é o projeto de lei que estamos aqui a falar, porque não podemos ignorar que ele entrou, que foi distribuído, como já foi dito muito bem, à primeira comissão, que já está designado um relator e que mais, para o qual já foram inclusivamente expedidas cartas para pedir algumas entidades para dar parecer, nomeadamente os obrigatórios, como é o caso do Conselho Superior Administrativo e do Conselho Superior do Ministério Público. Estamos a par disso tudo e é evidente que esse diploma constitui um extraordinário progresso. O apelo que fazemos, de facto, é para esta urgência. Ainda há pouco, no quadro de uma reunião promovida pela Comissão Europeia, vinha a nota que o consumo de música com a pandemia tinha crescido entre 8% e 10%. Lamentavelmente, obviamente, não conseguimos encontrar em Portugal paralelo num crescimento de receitas parecido com esse. E não o encontramos, não é porque em Portugal haja menos consumo do que há na média europeia. Não o encontramos por causa das circunstâncias que acabei de referir. Esta ideia de equilíbrio era uma ideia que, de facto, podia ser dado um sinal muito claro. Quanto mais depressa ou quanto menor for o hiato entre os dois diplomas. O Sr. Deputado acabou de... Presidente, peço desculpa. Também deputado. Acabou de dar-nos nota, enfim, daquilo que parece ser uma impossibilidade dos projetos serem, de facto, discutidos conjuntamente. Se assim é, e se o meu apelo não tem condições de ser ouvido, fica, pelo menos, o meu lamento, porque, de facto, é de uma importância extraordinária, sobretudo num momento como este, num momento, enfim, circunstâncias de crise social e económica, mas também num momento em que Portugal assume a presidência da União, dar este sinal político de que é possível, de facto, conjugar direitos e liberdades cívicas de acesso à internet com proteção de conteúdos. Para mais, quando nos parece que o caminho está, enfim, o caminho já está aberto. Obviamente não vamos agora aqui, nem é o momento para discutir em pormenores da proposta, mas a primeira leitura que fizemos dela é que ela é também ela própria da proposta, refiro-me ao projeto 706, é também ela própria um documento de extraordinário equilíbrio. Sr. Deputado, penso que não excedi os meus 10 minutos e com isto me calo.
Muitíssimo obrigado. 9 minutos e 23. Muito obrigado. Discutiremos então as questões suscitadas na altura própria e vou dar agora a palavra ao representante Dr. Eduardo Santos, da Associação D3 de Defesa dos Direitos Digitais.
Boa tarde. Peço que só confirme se me estão a ouvir em condições.
Tudo bem, imagem e som.
Muito obrigado. Agradeço em primeiro lugar o convite à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para estarmos aqui enquanto representantes da sociedade civil, que aqui está muito subrepresentada, pelo menos de acordo com a agenda que tivemos acesso. Tivemos a ouvir até agora essencialmente representantes da indústria, com toda a redundância que lhes é característica. A agenda não estava muito balanceada, a nosso ver, nesse aspecto, tendo em conta que houve mais entidades da sociedade civil que enviaram contributos. Quero fazer só uma nota prévia, não posso deixar de apontar que estamos a fazer uma reunião através de software que não é acessível a todos. Eu nos testes não consegui ligar, tive que ir pedir um computador emprestado. Isto não é apenas uma questão de posicionamento pessoal ou ideológico, é, a meu ver, um incumprimento da lei das normas abertas, a lei 36/2011, e que devia promover a liberdade tecnológica dos cidadãos e a interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado, bem como do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital. Eu sei que vivemos tempos excepcionais, é certo, mas acho que devia haver um esforço para cumprir estes diplomas. Retomando então o que nos traz aqui, em nosso entender, esta carta tem o mérito de trazer bastantes assuntos que não costumam ser muito debatidos a nível político em Portugal. Tem também dificuldades, nomeadamente inerentes a serem um documento, digamos, muito programático, perdão, às vezes, o que dificulta, muitas vezes, é difícil perceber na prática o que é que os artigos vão significar. E há também a dificuldade de compatibilização com a Carta Europeia, que o Governo também já anunciou, numa carta semelhante a esta, a nível europeu, e também ainda não sabemos quais os conteúdos que podemos esperar em relação a isso. A informação que nós tínhamos dos serviços era que esta audição era para debater as últimas propostas de alteração apresentadas, não apenas o artigo 15 em especial, e é isso que vamos, vou tentar respeitar sem mais demoras. Portanto, vou ser muito concreto nas nossas considerações, começando pelo artigo 2º, que refere à questão da conectividade de qualidade em banda larga e preço acessível. Nesta alteração, ele passou a ser passou para a linha D, número 2, enquanto que antes estava enunciado logo no início do artigo como um direito à conectividade de qualidade em banda larga e preço acessível. Agora é uma incumbência do Estado. O Estado deve promover, é uma competência do Estado. Eu penso que não é uma alteração feliz, preferíamos como estava antes, ser um direito das pessoas. Em relação ao artigo 3º, na parte em que refere a assegurar a mais ampla liberdade de expressão, e a seguir aparece, assim como da liberdade de imprensa. Quer dizer, como se a liberdade não tivesse incluída a liberdade de imprensa não tivesse incluída na liberdade de expressão. É uma norma geral, abstrata, a liberdade de expressão é o termo mais lato que podemos encontrar, incluindo naturalmente a liberdade de imprensa. Para aparecer a liberdade de imprensa, teriam que aparecer muitas outras. Do ponto de vista político, percebemos porque é que isto está aqui, do ponto de vista jurídico, não faz muito sentido esta alteração proposta. Ainda no artigo 3º, no ponto 3, refere-se à proteção contra o discurso de ódio. É sempre complicado quando falamos de discurso de ódio, tanto quando sei não está definido, mas estejam a contar para me corrigir se estiver equivocado. Talvez uma opção se fosse usar a tipificação do artigo 240 do Código Penal, que refere o incitamento ao ódio e à violência. Pelo menos aí tínhamos maior segurança jurídica. Em relação ainda ao ponto 4, que prevê uma especial proteção para obras. Eu não sei o que é uma especial proteção. É especial em relação ao quê? Em relação às, não sei, vítimas de cibercrime. Não se percebe o que é que o artigo acrescenta. Não tem assim um fim específico alcançável. Portanto, deve ser evitado. A letra da lei deve ter um conteúdo útil, relevante, e se não tem, se não se percebe o que é que significa, não deve entrar no texto legal. Em relação ao artigo 5º, sobre desinformação, são usados vários conceitos problemáticos. No extremo, o ponto 2 considera como informação comprovadamente falsa ou enganadora, por exemplo, e interpretando no extremo, comunicações políticas imprecisas. O critério de imprecisão é um critério bastante complicado, principalmente em política, mas também na área comercial, também abrangida, na publicidade, por exemplo, o que não falta é alguma imprecisão e até, se quisermos, manipulação, não é? O conceito de trolling organizado, muito difícil de definir. Eu vejo alguns cartazes da oposição que certamente poderiam encaixar no conceito de trolling organizado. Da mesma maneira, o asfaltar fim para envio de e-mails. Eu recordo que a ata, por exemplo, no Parlamento Europeu foi parada já há uns anos largos, através de um envio massivo de e-mails para o Parlamento Europeu. Foi uma... À altura, são os meios que os cidadãos têm de serem ouvidos. Na altura, resultou perfeitamente. E mesmo que os eurodeputados não tenham gostado, parece-me uma forma adequada dos cidadãos que não se conseguiam na altura fazer ouvir em Bruxelas. Foi o meio que tiveram à disposição. Entendemos que é preciso trabalhar um pouco este número, talvez recorrendo aqui ao critério do caráter sistemático dessa atividade da desinformação. No artigo 6º, o direito de reunião, manifestação, associação e participação, refere-se, acrescenta-se aqui de modo pacífico, também não sabemos o que é que isto significa. Eu creio que estes direitos não são diferentes online ou offline, portanto, não vale a pena acrescentar critérios que não são claros. Será estes direitos online serão exercidos, serão permitidos da mesma forma que na vida real, por assim dizer, como se o digital não fosse real, não é? Mas acho que não resolve nenhum problema, apenas levanta mais dúvidas. No artigo 7º desaparece o número 2 sobre a proibição de interceptar e decifrar mensagens, fora dos casos previstos na lei. Salvo erro, este desaparecimento ou esta alteração não está justificada na fundamentação, talvez seja um lapso. Não percebi se for um lapso na ausência de fundamentação ou um lapso na... se calhar o artigo devia continuar, mas não está lá. Em relação ao artigo 8º, desaparece o dever de informação ao visado quando há uma decisão individual com base no tratamento algorítmico. Não alcançamos a razão desta alteração. Em relação ao artigo 15º, foi aqui muito focado. Nós vamos remeter essa, até porque o meu tempo já está a acabar, vamos remeter essa discussão para o projeto de lei respectivo. O projeto de lei deu entrada ainda nem há uma semana e, assim sendo, muito haveria a dizer sobre o artigo 15º, mas se é esse o caminho pelo qual se optou, vamos remeter para lá todas as considerações, certamente teremos a oportunidade de o fazer. Para finalizar, o artigo 16º, na última alteração, foi removida a proibição do reconhecimento facial nos sistemas de videovigilância em locais públicos. Eu não consigo conceber uma Carta de Direitos Humanos na era digital que não trate o tema do reconhecimento facial nos sistemas de videovigilância. Penso que, obviamente, a lei da videovigilância, que pelos vistos vai sofrer alterações que estão já em preparação, vai densificar a matéria, mas esta carta pode perfeitamente ter um princípio claro, e o princípio que foi proposto ao início da proibição é adequado. E com isto termino e agradeço a atenção.
Muito obrigado. E temos agora a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, que enviou uma contribuição escrita, mas manifestou a vontade de participar nesta reunião. Daria a palavra, julgo eu, que à doutora Maria Helena Monteiro, ou a quem a Associação entender. É? Ou ao doutor Nuno Guerra, Santos. Sim.
Sim, eu não sei se me estão a ouvir e a ver.
Não estamos a ver absolutamente nada nem ninguém. Agora sim, muito bem.
Agora penso que sim. Não sei se a ligação não tem a qualidade suficiente, mas
tem.
Agradeço, por favor, que me indiquem se o som não for o adequado. Eu começaria por cumprimentar todos, obviamente, o Sr. Deputado, os Srs. Deputados presentes e restantes entidades, agradecer a possibilidade que nos é dada de facto participarmos nesta audiência. Enviamos um contributo por escrito, portanto, eu vou apenas fazer umas referências breves e concretas àquilo que são as nossas sugestões. E as sugestões estão, obviamente, na especialidade, são muito concretas relativamente àquilo que é o último texto que está disponível e que resulta das alterações propostas pelo Partido Socialista e pelo PAN. Em termos gerais, apenas registar a evolução que do primeiro projeto, do primeiro texto para este segundo, que vimos com agrado, no sentido de nos parecer ser um texto que evolui no sentido da sua maior clarificação, simplificação, de muitos dos conceitos. E, portanto, a nossa posição é no sentido aqui de propor, em alguns casos de forma direta, em termos de texto, ou alguma sugestão, alguma recomendação, no sentido de ainda de um aperfeiçoamento adicional, e que eu vou passar a referir de uma forma também muito direta, muito breve. Relativamente ao artigo 3º, relativo à liberdade de expressão e criação em ambiente digital, a nossa sugestão é que no número 1, o direito, tal como ele é descrito, possa ser complementado com a expressão de desde que estes não sejam incompatíveis com as normas de direito internacional, em particular com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, parece-nos este poder ser um referencial interessante para enquadrar esta disposição. Relativamente ao artigo 5º, direito à proteção contra a desinformação, aqui um pouco em linha também com a posição manifestada pela D3 anteriormente, há aqui um conjunto de conceitos que nos parece que, nomeadamente o trolling, a astroturfing, que foram alguns dos mencionados já, que também beneficiariam de uma definição também neste artigo, de forma a que pudessem ser estes conceitos mais claros e universais. Relativamente ao artigo 7º, direito à privacidade em ambiente digital, aqui também, mais uma vez, garantir a conformidade com aquilo que é o edifício legislativo que temos, e logo no número 1, portanto, a nossa sugestão é apenas de que a expressão todos têm direito a comunicar eletronicamente usando a criptografia e outras formas de proteção de identidade, ou que evitem a recolha de dados pessoais sem a base legal apropriada. Portanto, mais uma vez aqui também procurar aqui conformar, digamos assim, a leitura deste número àquilo que é a legislação em vigor. E de igual forma, no número 2, a proteção de dados pessoais deve ser garantida de acordo com o RGPD. Portanto, parece-nos aqui, existindo também legislação específica sobre esta matéria, que este número possa ser simplificado e aqui submetido ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Relativamente ao artigo 8º, uso da inteligência artificial e de robôs, também aqui no número 1 sugerimos que se acrescente de acordo com a legislação europeia, também aqui fazendo a ponte com os vários diplomas neste momento em construção, neste domínio. E em relação ao número 2, aqui propomos uma redação alternativa, que eu passo a indicar, das decisões obtidas por processos de tomada de decisão automatizada, isto aqui por alternativa aos algoritmos que são referidos, portanto, as decisões obtidas por processos de tomada de decisão automatizada que tenham um impacto significativo na esfera dos destinatários devem ser passivos de revisão humana, auditáveis e suscetíveis de recurso. Ainda assim, naquilo que é esta suscetibilidade de recurso, também isto poderá ser clarificado, também para que o diploma, do ponto de vista da sua execuibilidade, seja mais claro. Finalmente, e no artigo 16º, direito à proteção contra a geolocalização abusiva, a nossa sugestão também aqui é que, enfim, a redação do número 2 possa ser substituída por: os dados de localização só devem ser recolhidos e processados com a base legal apropriada de acordo com o RGPD. Portanto, também aqui seguimos a mesma linha, procurando aqui estabelecer a ponte entre este diploma, a coerência, a consistência deste diploma com o restante quadro normativo já disponível. Portanto, estes são os nossos contributos. Mais uma vez, um agradecimento à PDSI por esta oportunidade. O documento já foi facultado, portanto estará ao dispor dos senhores deputados para consulta. E ficamos também disponíveis para algum esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado também. Então vamos tentar agora regressar ao Dr. Paulo Santos, que representa duas entidades, a GEDIP, a Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor, e a MAPINET, o Movimento Cívico Antipirataria na Internet. Posso dar-lhe a palavra?
Está-me a ouvir? Penso que agora já me conseguem ouvir. Estou? Estão-me a ouvir, hein?
Estamos, perfeitamente.
Muito bem. Então, posso, em primeiro lugar, obviamente, ter que apresentar as minhas desculpas. Tive aqui um bug que eu não consegui resolver. Daí as minhas desculpas e vou aproveitar que, como te represento duas entidades e se dar-me-ia 20 minutos, tentarei ser mais breve que esses 20 minutos, porque também, em princípio, não haverá necessidade desse mesmo tempo na totalidade. Eu não sei se me estou a fazer ouvir, porque eu estou.
Momento.
Não, muito bem, então eu vou continuar. Bem, começaria por apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Deputado e aos restantes deputados da primeira comissão e todas as entidades presentes, e agradecer também, mais uma vez, a possibilidade que deram à GEDIP e ao MAPINET, Movimento Cívico contra a Pirataria na Internet, pela possibilidade de se manifestar relativamente a este documento. Bom, eu começaria por referir que entre a primeira proposta e esta que se passará a chamar a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, houve efetivamente modificações que importa desde já enaltecer, e não menos importante, enaltecer o sinal de compromisso que foi feito entre a prestação das liberdades cívicas e a proteção dos conteúdos jusautorais. É evidente que estamos a falar de direitos fundamentais, o direito de autor também ele é um direito fundamental, tem consagração legal na Constituição da República Portuguesa, é um dos direitos do homem, foi consagrado em 1948, e obviamente que não há criação intelectual, não há direito de autor se não houver liberdade criativa, e portanto esta conciliação é obviamente de enaltecer. Por outro lado, também houve entre a primeira proposta e esta segunda proposta uma alteração naquilo que era o artigo 15, em que já há uma consagração da legislação para a proteção dos titulares de direitos contra as utilizações abusivas. Isto é extremamente relevante na nossa perspectiva, num primeiro momento entendemos que a melhor solução para o efeito relativamente a quando vimos esta segunda versão seria alterar o artigo 15 da proposta de lei, conferindo-lhe uma estrutura normativa mais adequada à proteção dos conteúdos, e também até criando nesse próprio artigo 15 uma norma habilitante que permitisse ao Governo legislar sobre esta matéria. Obviamente que esta situação ficou ultrapassada com a apresentação do projeto de lei 706/14, também da autoria do Sr. Deputado e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e portanto, cujo conteúdo não nos oferece grandes reparos, é bastante abrangente, tem as ferramentas jurídico-legais que permitem atuar naquilo que é as utilizações abusivas e que tantos prejuízos causam à atividade das indústrias culturais, e já lá irei mais à frente, e portanto, só que nos parece, e pareceu logo à de início, que havia uma grande indissociabilidade deste, por um lado, da carta da publicação, da aprovação da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, com este normativo, que efetivamente, com a proposta de projeto do 706, porque efetivamente parece-nos a nós, e salvo melhor opinião, que há uma clara indissociabilidade entre estes dois, entre a publicação destes dois. Isto é, como já se referiu há pouco, esta carta precisa de ter dentes, e efetivamente este decreto-lei 706 faz parte exatamente também daquilo que é, em sentido figurativo, os dentes. E por isso, e para o efeito, e tendo também tomado conhecimento que havia uma dificuldade objetiva de conseguirmos a aprovação simultânea, eu não deixo de apelar aos seus deputados, que de acordo com o regimento, e em especial até ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para encontrarem as melhores soluções no sentido desta proposta, avançar muito rapidamente para a especialidade e ser discutida, se não em simultâneo, com uma decalagem de tempo muito curta, porque, a não ser assim, poderemos ter aqui algumas dificuldades que têm a ver com quando o número 2 do artigo 15 fala em lei especial para direitos de autor, o que a mim me levanta logo uma dúvida, levanta dúvidas relativamente à futura aplicabilidade do regime que temos atualmente para os bloqueios, ainda que com as dificuldades que existem, que são bloqueios via DNS, para a aplicação deste mesmo regime que nós temos atualmente, que é tudo ele assente e alicerçado na Lei 7 de 2004, na Lei do Comércio Eletrónico, e, portanto, cria-me algumas dúvidas ao nível, e poderá trazer alguns problemas aqui ao nível da aplicação deste regime, e não podemos criar um vazio, e mais à frente eu explicarei porque é que não podemos criar um vazio, porque as indústrias culturais, no seu ecossistema, não conseguem continuar a sobreviver com os prejuízos que estão a ter, e já explicarei mais adiante. Portanto, isto parece-me a mim que era extremamente importante irmos também para esta solução. Depois, parece-me a mim, e parece-nos que poderá trazer alguns problemas ao nível da aplicação de diretivas comunitárias. E sobre isso eu passaria a dizer em concreto, portanto, a diretiva 2001-29 de 22 de maio, que é a diretiva da Sociedade de Informação ou InfoSoc, como quisermos, foi transposta para a nossa ordem jurídica pela Lei 50 de 2004, 24 de agosto. E a diretiva 24/48, se é de 29 de abril, que é a diretiva Enforcement, foi também transposta pela Lei 16 de 2008. O que é importante referir aqui é que, dentro do espírito do número 3 desta diretiva InfoSoc, os Estados-membros deveriam garantir aos titulares de direitos que possam solicitar injunções para que cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar os direitos de autor e dos direitos conexos. Quer isto dizer o seguinte, que esta diretiva diz que podemos, que poderíamos e deveríamos legislar no sentido de recorrer a injunções, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista administrativo, para evitar a continuidade da violação dos direitos de autor. Eu quando falo aqui, e até digo mais, ainda vou mais longe, para continuar a continuidade da prática de factos criminosos, porque estamos a falar de crime de usurpação. E, portanto, este foi o espírito que, efetivamente, o que foi plasmado na lei na altura, e iremos ao artigo 210, que foi acrescentado ao Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, fala, efetivamente, nas providências previstas no número 1, mas que terem que recorrer só unicamente à via judicial. E o mesmo também ficou plasmado no artigo 227, através, editado pela Lei 50 de 2004, que também, quando se fala em procedimentos cautelares, também requerer ao Tribunal. Portanto, parece-nos a nós, e salvo melhor opinião, obviamente, que houve uma, eu não diria uma deficiente, é demasiado forte, mas tem aqui, ficaram aqui algumas lacunas relativamente à transposição destas diretivas, o que este é o momento oportuno e adequado para resolver esta situação do ponto de vista daquilo que é o direito comunitário. E, portanto, parece-nos também que é mais um argumento do ponto de vista técnico a ter em conta relativamente à necessidade de criar um normativo legal que resolva rapidamente a questão das utilizações abusivas. Depois também há argumentos de uma perspectiva mais política. Existe um forte consenso entre os titulares de direitos, e eu estou aqui em representação de titulares de direitos, produtores audiovisuais, e no MAVINET há esse âmbito aumenta, estou a falar também de operadores de televisão, por cabo, estamos a falar de televisões específicas, enfim. E depois também, o nível das utilizações abusivas que temos atualmente no seio da internet é extremamente perigoso. E é sobre isto que eu queria falar também um pouco e rapidamente, que tem a ver, eu começaria por referir a consultora Muso, que é uma consultora independente, que veio dizer que a procura de sites ilegais, e estamos a falar de Portugal, contou com mais de 55 milhões de visitas em Portugal. O crescimento de 47% nos filmes, 28% nas séries e programas de TV. E estamos a falar daqui de pirataria, normalmente, cyberlockers, e nem sequer estou a falar de streaming, porque se falarmos de streaming, a situação ainda se torna muito mais complicada e pode ter consequências extremamente nefastas numa perspectiva geral. Vou dar um exemplo concreto: uma televisão que passa, por exemplo, eventos desportivos, nomeadamente futebol, são essas televisões e são estas entidades que suportam a atividade, que suportam os clubes através dos direitos desportivos. Bom, se não tiverem assinantes, se ninguém pagar pelas assinaturas e se continuar a fazer utilizações abusivas destes canais e de outros da forma em que está a ser feita, não haverá dinheiro para renegociar os direitos desportivos. Vamos perder também ao nível desportivo, isto é um exemplo que eu estou a trazer à equação, mas é quando falamos no streaming, temos este problema, e se falarmos de IPTVs piratas, que transmitem, que as pessoas têm acesso, pagando uma verba mínima, têm acesso a 2 mil canais, 3 mil canais, isto põe em causa todo o ecossistema do audiovisual. E isto é impossível de continuar nesta situação se não houver uma proteção. Isto vai trazer problemas às operadoras de telecomunicações, de cabo, neste caso, vai trazer problemas às próprias televisões generalistas, porque as audiências obviamente vão baixar, há todo aqui um contexto que põe em causa depois a própria produção, a própria oferta de produtos culturais, por ausência de verbas para reinvestir nesta atividade. E é exatamente este o ponto fundamental que nós não podemos deixar de ter em conta, e daí a urgência de se criar estes diplomas legais, ou de se publicar, ou de se aprovar estes diplomas em simultâneo, para promulgação depois em simultâneo, porque não podemos estar aqui a criar um hiato. Estamos a falar aqui de desemprego, estamos a falar aqui de grandes perdas ao nível das receitas fiscais, mas estamos a falar também de vários outros tipos de crime. E os outros tipos de crime é que, associado à utilização abusiva de conteúdos, está associado ao branqueamento de capitais, a fraude fiscal, e não vou falar de outras organizações criminosas que podem também estar, porque pode parecer exagerado, o que não é. E, portanto, quando se cria um sistema de bloqueios daquele que é agora preconizado, e bem, na Lei 706, é extremamente importante avançar rapidamente, porque também estamos a fazer prevenção criminal. E nós sabemos, e é do conhecimento público, que a tutela penal neste tipo de infração tem grandes dificuldades operativas por diversas vicissitudes que têm a ver com a transnacionalidade das infrações, com a difícil detecção daqueles que cometem estes ilícitos, e, portanto, nós, ao fazer isto, estamos a dar um sinal de cultura e civilização. Porquê? Porque estamos a evitar a violação dos direitos de autor, fazendo ao mesmo tempo prevenção criminal, isto é, tirando dos tribunais, tirando de outras entidades a possibilidade de entrada de processos que ainda iriam dificultar mais a vida destes operadores. E é exatamente por isto que me parece extremamente importante que se consiga, e se não se conseguir em simultâneo, se consiga o mais rapidamente possível, a regulamentação, ou isto é, que a Lei 700 e 6, portanto, a lei que seja de aprovação quase simultânea, sob pena de criarmos aqui um eventual vazio que nos vai trazer sérios problemas a uma atividade que, de per si, já tem grandes problemas. Todos nós sabemos que, por força da pandemia, esta atividade tem sido fortemente lesada, e por as consequências normais, e ninguém tem culpa disso, obviamente, mas também o aumento das utilizações abusivas e a ausência de combate eficaz que permita a normal exploração da atividade, neste caso, das indústrias culturais, é fundamental. Daí esta urgência, e nunca esquecendo também que estamos a falar de direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, e que também o direito de autor, também ele é um direito fundamental, e que dentro do âmbito de aplicação de uns e de outros tem que haver proporcionalidade e adequação para que uns não se sobreponham aos outros numa perspectiva e naquilo que é depois as implicações. as implicações sociais que venham a ter. E posto isto, fico-me por aqui, muito obrigado pela atenção dispensada e peço mais uma vez desculpa por aquele percalço de não ter podido efetivamente entrar no momento em que me convidaram. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição. Agora vamos começar a ronda dos senhores deputados e deputadas. E então, como anunciado, darei a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, porque, enfim, a nossa intenção, desde o princípio, com este requerimento que apresentámos...
Bom, há aqui um problema que tem assolado o deputado Telmo Correia e que me obriga a mudar de rumo rapidamente. Como agora falo na qualidade de parte, devo dizer que acho que esta audição teve até agora, desde logo, um efeito bastante proveitoso para o trabalho que temos que acabar, porque trata-se de chegar à reta final com algo que melhore aquilo que deu origem ao processo legislativo, neste caso dos projetos de lei, e que sabemos quais são os pontos que despertam mais fricções ou dúvidas, etc. Eu não vou abordá-los a todos, não é a função desta intervenção, mas apenas dizer que coisas como a preocupação com a compatibilização de um instrumento deste tipo com instrumentos mais densificados que estão em preparação na União Europeia foi uma preocupação nossa desde o início, mas francamente melhorou na versão próxima da final, que está nas mãos dos deputados da Comissão e deputadas. Ou seja, não pode ignorar-se que as questões relacionadas com a prestação de serviços digitais serão reguladas no regulamento sobre serviços digitais, que é de um enorme pormenor e, portanto, não caberia, e seria, aliás, desaconselhável, tentar fazer migrar para um instrumento com esta natureza, ainda por cima vinculativo, ao contrário de uma tentativa de diploma com uma ambição igual ou similar, que o Reino de Espanha está, neste momento, tem entre mãos, seria perigoso fazer migrar ou tentar fazer migrar esses conteúdos que devem e exigem um grau de densidade que não deu origem a dúvidas. Numa carta... Tal como na Carta Europeia de Direitos Fundamentais, nós só poderíamos ter uma normatividade de densidade muito limitada em comparação com a densidade de um regulamento. E foi esse o princípio que foi aplicado praticamente em todos os pontos em que tivemos consciência de que havia esse problema. Isso leva, por exemplo, que em matéria de inteligência artificial não se tenha tentado antecipar o regulamento que vai tratar normativamente desse problema, da iniciativa da Comissão, precedendo uma consulta pública, um livro branco apresentado em fevereiro de 2020, e, portanto, aí até... Aliás, nunca me esqueci que o professor Ministro Pereira, que é um dos pioneiros nesta matéria e que teve intervenção na formulação inicial da iniciativa, de uma das iniciativas que deram origem a este processo, nessa matéria aconselhava grande prudência e até um certo laconismo para não entrar num terreno em que se exigiria muitíssimo mais e, portanto, a norma seria bastante perturbadora. Um exemplo concreto seria precisamente, ou é, a referência às decisões automatizadas que tenham significado para pessoas concretas, pessoas físicas. a sua revisão por entidade humana e o caráter auditável do algoritmo, etc, etc. Essa matéria, para ser bem regulada, exige um diploma não com um número, mas com uma série de artigos. Isso é preciso, será cada vez mais preciso, dado o uso de algoritmos, por exemplo, para a avaliação de candidaturas a empregos, e que têm, em muitos casos, como provam estudos nos Estados Unidos, por exemplo, um preconceito antifeminino ou um preconceito em função da raça, portanto, é um problema bicudo e sério para o qual não se encontra uma resposta compactável num pequeno número de uma carta, por mais que seja ambiciosa a sua conformação, a sua intenção. A outra razão pela qual não se, e referindo-me agora a uma observação da APDSI, não se encontram na carta expressões como "de acordo com a legislação europeia", é porque a legislação europeia é um labirinto composto por muitas camadas de muitos momentos e, portanto, seria uma remissão de pouca utilidade e até porventura de alguma confusão. Pela mesma razão, aliás, se remete para o RGPD, mas não é o RGPD o único conjunto de normas aplicáveis em matéria de proteção de dados. Por exemplo, há um regulamento aplicável à proteção de dados dos sistemas de informação das forças de segurança e serviços de segurança, aplicável em todos os Estados da União Europeia. E isso também tem que ser tido em consideração. Portanto, não vale a pena estar a definir um instrumento único quando há vários aplicáveis, etc. Portanto, nesse sentido, a versão que tem entre mãos, ou que está em apreciação, procura ter essa contenção. Uma outra referência às preocupações com a entrada em vigor. Francamente, não vejo que haja qualquer risco de criação de vazio, porque das duas uma, ou o esquema que tem sido usado é legal, baseado que está na Lei 7 de 2004, ou é ilegal. E se for ilegal, não se torna mais ilegal pelo facto de haver uma carta. Quanto muito, seria igualmente ilegal. Mas para quem sustenta que é legal, não há nenhuma razão decorrente da carta para não continuar a ser aplicado. E, de resto, como todas as decisões administrativas, está sujeita a controlo, qualquer decisão está sujeita a controlo judicial. Não tenho nota de qualquer corrida aos tribunais contra o notice e takedown de conteúdos ilícitos depositados ou de protesto contra aquela menção que aparece quando se vai a um site que foi bloqueado, ao abrigo da lei, tal, tal, tal. Isso continuará a acontecer. Julgo que é preciso sermos conscientes do panorama que foi traçado, em relação às áreas de maior preocupação em relação à violação de direitos de autor. Por um lado, porque há aí uma dinâmica que tende a ser agravada pela maior utilização de meios digitais, designadamente de streaming. Por outro lado, a facilidade tecnológica de criação de estruturas de disseminação, difusão de conteúdos. Notem que não se trata de uma maldição da tecnologia TCP/IP, da tecnologia IPTV. Ainda agora, a lei que fez a transposição da diretiva sobre serviços de comunicação social audiovisual tratou de simplificar o acesso das entidades que fazem IPTV à retransmissão, portanto, ao uso de serviços dos operadores de televisão por cabo para difundirem os seus conteúdos. Há algumas, designadamente na região autónoma dos Açores, que desejavam há anos fazer essa operação ou esse contrato, estavam impedidas de o fazer. Neste momento esse impedimento cessou e, portanto, IPTVs legais, não me refiro às outras, tenderemos a ter. Isso permite a muitas entidades que não têm poder de compra para fazerem contratos até de retransmissão pela televisão por cabo, terem a sua transmissão através da internet, de forma legítima, salvo se praticarem atos contrários à lei, caso em que, evidentemente, terão que ser responsabilizados. Portanto, há uma atenção a ter ao que se passa neste setor. Eu não percebi qual é o nome exato da consultora que foi citada para referir aquele montante de crescimento, mais 47% de procura de sites legais, ilegais, para filmes e 28% nas séries e programas de televisão, mas se isso puder ser mandado por mail, seria útil para todos nós. E, portanto, com isto, gostaria de dizer que esta consulta não resultou da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia, que fez a proposta que fez e não outra, e, entretanto, nós fomos despachando o aditamento de entidades e chegámos, aliás, por essa via à PDSI. Não significa isso que não tenham sido ouvidas, e estão no site da Comissão, no arquivo digital, muitas outras entidades que se pronunciaram por escrito, e o estudo dessas contribuições é bastante útil e importante, razão pela qual remeto para ele, procurámos sintetizar naquele documento conjunto feito com o Sr. Deputado Inês Sousa Real, os resultados da consulta e, portanto, a explicação da feição atual do articulado, mas, evidentemente, a fundamentação não é exaustiva, portanto, não é quilométrica, mas julgo que é sintética e útil nesse sentido. Gostaria de terminar dizendo que, se há alguma coisa que seja frustrante, é utilizar conceitos relativamente indeterminados. Quanto à desinformação, isso é particularmente difícil, porque seguimos estritamente a estratégia de combate à desinformação aprovada em dezembro de 2018 pela União Europeia. Não é? Portanto, os conceitos têm aí a sua matriz. O problema que foi apontado pela API será resolvido, ou seja, das competências da ERC, será resolvido através de uma norma que altera a lei orgânica da ERC e diz que lhe cabe aplicar a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Ou seja, haverá a habilitação adequada para poder operar e cumprir aquilo que está na Carta. É o problema menor. Fácil de resolver. O último problema é os obituários e necrologias não encontram aqui uma limitação diferente da que existe por força do RGPD. Vamos pensar nisso e temos tempo até à próxima semana para ter uma solução cristalina que se possa imprimir ao documento. Agora, tiro uma palavra a mim próprio e passo a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava há pouco a usar da palavra quando me deu e creio ter tido aqui um problema de rede que me permite concluir o meu raciocínio, mas serei breve. O Sr. Presidente adiantou grande parte do trabalho ao fazer a referência às várias sugestões, às várias opiniões, às várias contributos que recolhemos nesta reunião. Escuso-me de os repetir. Sublinharia só, como estava a dizer, que me parece que nós propusemos esta audição porque tínhamos conhecimento que existiam entidades que tinham pedido para ser ouvidas e que ainda não tinha acontecido. Somou-se depois um conjunto de mais entidades que pudemos ouvir hoje, e o que eu diria e sublinharia é que me parece de facto que esta audição foi muito útil e que, para além das questões concretas que o Sr. Presidente referiu, para além de aspectos de técnica jurídica e técnica legislativa que foram referidos e algumas das intervenções, enfim, eu não consigo sequer agora de cor situar exatamente, tenho aqui as notas, mas para não perdermos muito tempo, quem é que disse o quê, mas recordo, por exemplo, que foram feitas observações sobre a determinação ou a tentativa de correspondência de determinados conceitos com outra legislação já existente, como por exemplo no caso da linguagem de ódio, no caso das práticas abusivas neste contexto e no contexto da internet, e portanto todas essas sugestões nos parecem úteis. Registar, Sr. Presidente, aquelas duas que me parecem para o nosso trabalho futuro serem as sugestões mais importantes e que de alguma forma também o Sr. Presidente dirá, como deputado do Partido Socialista, mas parece-me que até a marcação desta audição conjunta acabou por, como de resto nos disse numa reunião anterior da Comissão, por, não sei se acelerar, mas pelo menos trazer para o debate parlamentar, com maior brevidade, do Projeto de Lei 706, que de facto era um bocadinho o cerne, percebemos isso hoje claramente, dos pedidos e das dúvidas existentes por parte de muitas entidades. O diploma está já no Parlamento e está já nesta Comissão, ainda não o analisámos, é muito recente, Vossa Excelência e o Partido Socialista conhecê-lo-ão, mas as restantes bancadas não tiveram ainda ocasião, digo eu, de fazermos uma análise mais profunda, seguramente que teremos ocasião de o discutir brevemente, e parece-me importante que esteja, porque aquilo que eu recolhi aqui hoje foi uma ideia essencial que nos remete um pouco, enfim, numa linguagem simplificada, para a velha discussão entre liberdade e segurança, se quisermos. Não é exatamente isso, mas é um bocadinho, o conceito é aplicável, ou seja, como é que um conjunto de direitos, numa carta que é importante, que garante acesso, que garante partilha, que garante possibilidade de reunião, que garante possibilidade de acesso a conteúdos, que garante, por exemplo, sobretudo um conjunto vasto de direitos e direitos importantes na realidade digital ou no avanço da digitalização, como é que essa quantidade de direitos se compagina com a proteção de outros direitos, e designadamente direitos de autor, a propriedade, a produção cultural, as plataformas, os distribuidores televisivos, as próprias televisões, ou seja, como é que nós compaginamos o acesso com a proteção da produção, por assim dizer, e dos direitos legítimos de propriedade nesta matéria. E isso tem a ver com esta carta e tem a ver com o diploma agora apresentado, que, deduzo eu, enfim, terá muito a ver também com aquilo que o próprio Governo estaria também a pensar, a ponderar e a trabalhar nesta matéria. Eu espero que assim seja e presumo até que assim seja. E, portanto, é um bocadinho este equilíbrio que tem que ser trabalhado. Registámos as preocupações nessa matéria, registámos os riscos, os dados e os números que nos foram apresentados se esta proteção e se este equilíbrio não for registado. É evidente que o artigo 15º, exatamente o 15º, número 2, não pode ter um reporte único para um determinado diploma, porque de facto existe, como disse e estamos de acordo, muita legislação dispersa nesta matéria e legislação do regime de proteção de dados, mas outra também específica nesta matéria, mas é importante que faça esse reporte e essa referência e essa garantia de que esta proteção e que este, sobretudo, o combate à pirataria será efetivo, sob pena de estarmos a prejudicar interesses legítimos, direitos legítimos, inclusivamente aqueles que são os produtores e os produtores destes conteúdos e os produtores culturais. Registámos essa preocupação e registámos também, e com isto termino, Sr. Presidente, uma outra preocupação, que é a de, tanto quanto possível, procurarmos em sede de comissão, mas isso já é uma discussão que teremos que ter, obviamente, no seio da Comissão e em futuras reuniões, entretanto, quando possível, ter alguma simultaneidade no regime e na Carta de Direitos Humanos e, simultaneamente, no regime de proteção destes mesmos produtores e destes mesmos conteúdos. Os dois diplomas estão apresentados, a discussão será feita. Penso que, na minha opinião, não vejo problema em tentarmos procurar essa simultaneidade, mas enfim, isso já é uma matéria que caberá à Comissão discutir no futuro. Tomámos boa nota, seguramente que a Comissão registou todos os contributos que somam aos contributos escritos que já temos e penso que estaremos em condições, com esta audição e com aquilo que ouvimos hoje também, de fazer ou de levar a uma conclusão final dois diplomas importantes e dois diplomas que muito contribuirão para termos um melhor regime, numa matéria que obviamente sabemos que é difícil, basta falarmos nós juristas com gente mais ligada às engenharias, à inteligência artificial, a toda esta realidade, para percebermos que o direito nesta matéria anda sempre um bocadinho atrás da evolução, da técnica, da ciência e que, portanto, é sempre muito difícil acompanharmos uma evolução que é uma evolução enorme e que sabemos que nos próximos anos será uma evolução muito maior e muito mais acelerada ainda e que, curiosamente, esta pandemia tem também contribuído de alguma forma para que toda esta realidade e todo este mundo digital tenha algum avanço e enfim, se há algo de positivo em uma coisa tão negativa como este tempos tenha sido, será provavelmente essa. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os que participaram, agradecendo o contributo de todos e dizendo que, obviamente, para quem procurará fazer a melhor lei nesta matéria, foi seguramente muito útil e isso penso que será a opinião comum dos vários grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, sem dúvida. Não vou dar a palavra a deputado ou deputada do PSD, porque não temos online nem offline. Portanto, darei a palavra ao senhor deputado.
Senhor Presidente, peço desculpa, mas Sara Madruga da Costa, estou a acompanhar por videoconferência, como fiz questão de transmitir aos serviços desde o início da reunião e, portanto, gostaria de intervir.
Ah, ficamos muito contentes, porque deram a informação contrária.
Os serviços têm conhecimento desde as 3 horas que estou a acompanhar a reunião por videoconferência.
Muito boa notícia. Faz favor, tenha a palavra então.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e a cumprimentar e agradecer a presença e o contributo de todas as entidades que pudemos ouvir durante esta tarde na reunião da primeira comissão e que, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, esta audição e esta consulta de todas estas entidades se revelou de grande utilidade. A matéria sobre a qual nós estamos a tentar legislar é uma matéria bastante complexa e é uma matéria bastante relevante quando sabemos que a era digital transformou a forma como nós comunicamos e trouxe uma série de desafios. E do que pude ouvir, e ouvi com muita atenção e tomei muito boa nota de todas as intervenções durante esta tarde, sublinharia duas notas e duas chamadas de atenção que acho que resumem um pouco os contributos que aqui foram dados. A compatibilização e o equilíbrio. Acho que isto resume na maior perfeição os contributos que nos foram dados e aquelas sugestões que aqui foram trazidas no sentido da preocupação que estas entidades têm na necessidade de compatibilizar esta carta, quer com os diplomas internacionais, quer com os diplomas europeus. Também houve aqui uma grande preocupação na necessidade de compatibilizar definições e conceitos, que nós sabemos que definições e conceitos essas que correspondem a soluções específicas e técnicas também de grande complexidade e, portanto, também houve aqui essa preocupação e também, como foi referido aqui pelo deputado Telmo Correia, a grande preocupação da compatibilização desta carta com a lei especial que deu entrada esta semana na Assembleia da República. E, portanto, o que me parece é que o Parlamento, com a boa vontade que sabemos que terá e que os grupos parlamentares terão, poderá ir de encontro a estas preocupações e garantir um equilíbrio entre o direito dos utilizadores da internet mas também com o direito dos proprietários, dos autores de conteúdos. E, portanto, acho que podemos salvaguardar e acautelar esta preocupação de equilíbrio e esta preocupação de compatibilização entre os direitos de autor e os direitos de utilização na internet, na salvaguarda, na manutenção dos efeitos em vigor da presente carta que nós estamos a tratar, sendo certo que também podemos, para além dessa salvaguarda da entrada em vigor da carta, poder também fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para poder, para que o processo legislativo do diploma que entrou esta semana na Assembleia da República possa, de certa forma, também a seguir a passo e passo este que está mais avançado e que está na fase da especialidade. E, portanto, gostaria também de sublinhar essa que me parece também ser uma grande preocupação de todas as entidades que ouvimos e da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Estamos atentos a esta matéria, que é uma matéria de enorme relevância, e vamos fazer tudo também o que estiver ao nosso alcance para ir de encontro àquelas que foram as preocupações demonstradas aqui nesta reunião e para garantir o equilíbrio entre o direito dos utilizadores à internet e o direito dos proprietários e dos autores de conteúdos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Tem a palavra, por razões de ordenação representativa, o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta alteração, até porque daqui a pouco também terei que me ausentar para outros compromissos, mas segui desde o início esta audição e quero naturalmente começar por cumprimentar todas as associações, todas as entidades que vieram trazer-nos as suas inquietações, os seus comentários, as suas sugestões. Creio que foi uma tarde de trabalho produtiva e que deixa ficar, digamos, bastante matéria para reflexão. Algumas das intervenções referiram a necessidade daquilo a que chamaram uma carta com dentes, para utilizar a expressão que o Sr. Deputado José Magalhães já tinha noutra oportunidade utilizado. E referiram, e bem, que o Projeto de Lei 706, que deu entrada na sexta-feira passada, seria de alguma maneira o garante dessa força, não é? E não restam dúvidas de que foi esse o propósito, aliás assumido, da apresentação deste projeto de lei mais recente. A intervenção que eu quero fazer é, de alguma maneira, expor-vos uma reflexão que assume essa interligação íntima entre o projeto de lei 706 e o projeto de carta dos direitos digitais, ou dos direitos na era digital, assumindo que, digamos, esta relação é uma relação que nos preocupa, e é isso que eu queria expor muito brevemente. Darei um pequeno apontamento que redigimos para o efeito, para não me perder. É um primeiro projeto de lei cujo alcance pretendido se podia sintetizar como uma espécie de revisão constitucional para a era digital, que suscita problemas de interpretação jurídica e de relação com leis já em vigor, e que o Bloco de Esquerda sublinhou na altura em que fizemos a discussão da generalidade do projeto de lei que consagra a Carta para os Direitos Digitais. Acrescentou-se agora um novo projeto de lei, o projeto de lei 706, que tem uma relação que nos parece muito inquietante porque contraditória com alguns dos objetivos essenciais da versão inicial. Centrarei esta reflexão num exemplo específico do diploma proposto. Será atribuída às operadoras e às sociedades de gestão de direitos de autor através da IGAC a autoridade de bloquear IPs de forma objetivamente arbitrária, com riscos sensórios óbvios, do nosso ponto de vista, com a promessa de um acompanhamento célere através de um novo tribunal que ninguém sabe o que é que será e quando é que será constituído. Ora, várias questões aqui se nos levantam. A primeira é de que forma é que a atribuição de uma autoridade de tal forma ampla para o bloqueio de IPs não conflitua com as garantias de neutralidade da internet previstas no projeto de carta. Insisto nisto, os riscos de discricionalidade sensória são evidentes. E isto é algo, aliás, que parece extravasar absolutamente as diretrizes do Conselho Europeu de Reguladores para as Comunicações Eletrónicas e o próprio Regulamento da Comissão Europeia de 2015, que só aceita exceções ao princípio de acesso a conteúdos sob critérios de estrita interpretação e de requisitos de proporcionalidade. Em segundo lugar, estes bloqueios já acontecem de forma, aliás, pouco clara, com as próprias operadoras a fazerem-no unilateralmente depois de queixas de violação de direitos de autor. Parece por isso que se está a legalizar algo que já acontece ilegalmente, e isso parece-nos dificilmente aceitável. Contra esta arbitrariedade e os perigos dela ter intuitos sensórios, é necessário mais do que uma entidade sem meios, como o IGAC, para supervisionar este processo, mas não aceitamos que isso seja feito sem nenhuma garantia efetiva de supervisão judicial prévia. Ou seja, há um problema de ineficácia institucional e jurídica na defesa dos direitos de autor, mas em vez de o resolver, parece-nos que esta iniciativa legislativa vem acrescentar problemas, ou seja, fomenta uma objetiva fragilização da neutralidade da rede, dos utilizadores e já agora também dos criadores. Todos ficarão simultaneamente sujeitos a uma entidade, a IGAC, que não tem meios para garantir a capacidade de verificação de cada caixa e logo a independência necessária para o fazer, e também ao mesmo tempo a um tribunal que não existe, cujo regulamento e funcionamento é desconhecido, não tendo sido explicitado até ao momento nenhum comprometimento político do governo para o efeito, e eu suspeito que não o fará. Em terceiro lugar, importa relembrar que não estamos perante um cenário de catástrofe, ou sequer de fragilização dos direitos de autor em Portugal. Desde que a lei foi revista, em 2014-2015, as receitas das sociedades de direitos de autor aumentaram exponencialmente, tendo ainda, aliás, recentemente, sido retirado o limite de 20 milhões de euros para a arrecadação de receitas anuais, que passaram de cerca de 3 milhões de euros em 2014 para cerca de 24 milhões em 2019. E termino. Centrei-me neste aspecto específico porque ele espelha com clareza o que nos parecem ser fragilidades de um processo legislativo com uma coerência, aliás, difícil de entender, porque a proclamação dos princípios gerais pela Carta, a nosso ver, contrasta flagrantemente com os dentes que lhe são associados pelo Projeto de Lei 706. Criticámos a primeira versão do Projeto de Lei com a Carta devido aos problemas interpretativos que criava com vários códigos. Mas este Projeto de Lei 706, que lhe veio suceder, ou que se veio com ele articular, não só não é sobre a mesma matéria, como nos levanta sérias dúvidas sobre conflitos de princípios e de direitos que não vemos estarem acautelados. E uma última nota que eu queria deixar. E agora fiz especificamente à Carta, apenas em relação à Carta. A inclusão da proteção de direitos de autor, ou proteção do direito de autor, num ponto sobre liberdade de expressão e de criação, como faz a Carta, presta-se a interpretações que podem ser perversas. A matéria já está e está bem regulada no Código de Direito de Autor e, obviamente, esta Carta não ia ultrapassar o Código de Direito de Autor. Nas tomadas de posição que terá motivado o acrescento que agora foi feito na Carta, diz-se claramente que os tribunais não servem para impedir violações de direitos de autor, ficando implícito que têm de ser salvaguardados os meios extrajudiciais, ou seja, os memorandos de bloqueio dos sites sem ordem judicial. Não está nada claro o que é a especial proteção que esta alteração implica. E, portanto, fica este ponto de reflexão para, enfim, continuarmos o nosso trabalho, o nosso diálogo, também em articulação com as associações que esta tarde nos trouxeram o seu saber e a sua experiência, a sua reflexão. E a todos eu agradeço, deixando também este meu contributo para a nossa reflexão conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Só ao benefício da sua reflexão, e sem entrar, obviamente, na discussão daquilo que acabou de dizer, não posso deixar de lembrar que o Tribunal de Propriedade Intelectual existe, funciona em Santarém, foi criado por um governo que eu pertencia, o 18º, e desde então tem florescido e desenvolvido a sua atividade. António Filipe.
Muito obrigado. Senhor Presidente, muito boa tarde a todos os participantes nesta reunião. Tenho estado aqui a fazer companhia in loco e estou sem máscara porque estou a uma distância muito razoável dos demais participantes, apesar de estarmos aqui na mesma sala. Eu não tenho propriamente questões a colocar, queria congratular-me com o facto de se ter realizado esta reunião, nos pareceu de facto que foi muito oportuno ter sido proposta e as várias participações aqui verificadas e incidindo sobre aspectos diversos deste diploma que está em discussão foram certamente contributos muito importantes para o que falta concluir deste processo legislativo e, portanto, estive aqui durante esta reunião atentamente, com muito proveito, para apreender as posições aqui tomadas, algumas delas que, enfim, que este processo não está no início, já decorre há algum tempo e já tinha tido a oportunidade diretamente de tomar contacto com algumas das posições aqui manifestadas, mas naturalmente queria agradecer a vossa participação e manifestar o nosso empenhamento na conclusão deste processo legislativo da melhor forma possível e tendo em conta muito daquilo que aqui foi transmitido pelas várias entidades que participaram neste processo. Muito obrigado.
Muito bem. Tem por último a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar as senhoras e os senhores deputados, bem como, evidentemente, todos os representantes das associações e entidades que ouvimos aqui hoje, cujos contributos, evidentemente, muito relevam para o trabalho que aqui tem sido desenvolvido no âmbito da construção desta Carta dos Direitos Digitais. Nós, a era que nós vivemos atualmente, a chamada nova era digital, trouxe inequivocamente avanços e progressos para as nossas vidas. Mas também esta comunicação, de alguma forma, apesar de não estar ainda acessível a todas as pessoas e dispersa de igual forma no território, o que causa também algumas desigualdades, convoca-nos para assegurar um patamar mínimo de direitos, que de alguma forma é também aquilo que se propõe com estas duas iniciativas que agora estão harmonizadas num corpo comum, num tronco comum de princípios, que constitui o anteprojeto que aqui hoje foi objeto da audição. Inevitavelmente isso implica também, de alguma maneira, não entrarmos num detalhe mais fino do ponto de vista daquela que é a iniciativa, até para não colidir com a necessária harmonização com outros instrumentos jurídicos, quer do ponto de vista comunitário, quer do ponto de vista também da legislação interna, e nesse sentido é absolutamente fundamental que se constitua, de alguma forma, uma base de princípios que foi o que procurámos harmonizar e deixar para a regulamentação ou para a própria legislação especial, ou aquela que ainda vai ocorrer no seio da União Europeia, precisamente esse tipo de regulamentação. Apesar, evidentemente, do progresso que nos trouxe esta era digital, também tem, de alguma forma, alguns perigos que podem, de alguma forma, pôr em causa direitos fundamentais dos cidadãos, bem sabemos, nomeadamente com utilizações abusivas, o acesso a dados pessoais, a compressão do direito à privacidade, o próprio sigilo das comunicações e também aqui aliado a algumas das preocupações do próprio setor com a proteção dos próprios dados e o acesso também às plataformas do ponto de vista dos dados digitais, o próprio também atropelo do ponto de vista laboral e do descanso, como outros fenómenos que temos assistido hoje, como as fake news, os discursos de ódio e também, evidentemente, o recurso às plataformas digitais para a disseminação de desinformação. Ora, de facto, estes entraves que de alguma forma persistem, cresciam de uma reflexão mais aprofundada, que é aquilo que também se propõe a alcançar com esta iniciativa. Há preocupações que nos trouxeram hoje, que nos parece que são de facto legítimas e que carecem de alguma forma de poder ser limadas. Ouvimos falar na questão, por exemplo, relativamente com os obituários e com a própria informação da comunicação, do falecimento e a colisão que isto pode ter, por exemplo, como o direito ao esquecimento, e portanto há que harmonizar efetivamente e equilibrar aquilo que possa ser estes dois interesses. Parece-nos que efetivamente é uma preocupação mais do que legítima. Há outros aspectos que de alguma forma foram também trazidos, nomeadamente em relação à liberdade de expressão ou até mesmo a liberdade de imprensa, que de alguma forma não se pretendia detalhar tão aprimoradamente nesta carta, mas sim constituir o tal corpo mais robusto de direitos. Em relação à inteligência artificial, que também aqui foi abordada, cuja preocupação também foi abordada, nomeadamente quanto à decisão automatizada e a verificação humana das mesmas, nomeadamente as tenham um impacto significativo, é uma preocupação efetivamente mais do que legítima, inclusivamente ao nível também daquilo que possa ser depois os dados de localização. Aqui chamava à coleção não apenas o RGPD, mas também há matérias relacionadas com a segurança nacional que efetivamente carecem de alguma forma de estar plenamente acauteladas e, portanto, não apenas a questão do RGPD. E nesse sentido, procurámos com esta iniciativa também salvaguardar isso, não entrando num nível de detalhe que, de alguma forma, pudesse comprometer as normas que já estão em vigor em relação a isso, ou até mesmo ao limitarmos excessivamente também a inteligência artificial naquilo que possa ser o seu contributo para a identificação, por exemplo, de pessoas ou até mesmo a nível da questão da georreferenciação, sendo que evidentemente tem que estar acautelado os direitos do consumidor e não ser utilizado contrariamente àquilo que possa ser os seus direitos, até inclusivamente constitucionalmente consagrados. E portanto há aqui um difícil, isto para dizer que há um equilíbrio às vezes difícil de conseguir, mas que procuramos de alguma maneira obter através deste texto comum. Evidentemente que terá que ser um documento que constitui uma base e que não tenha que ser revisitado a cada alteração legislativa, não é isso que se pretende de forma alguma. No fundo, a proposta também que o PS agora vai dar entrada também traduz isso, e sabermos que efetivamente a própria regulamentação que está pendente na União Europeia também é crucial para se conseguir que de alguma forma possa assegurar essa mesma questão. Mesmo ao nível dos reguladores, quer a ANACOM, quer a ERC, a preocupação que aqui foi trazida, nomeadamente quanto aos meios de atuação e também de fiscalização, evidentemente, e de execução orçamental, são evidentemente legítimas. Não era isso que se pretendia salvaguardar com esta carta, mas não deixa de ser uma preocupação que fica aqui assinalada, até para que noutras iniciativas legislativas se possa, de alguma forma, também assegurar isso, ou até mesmo em sede do Orçamento de Estado, que muitas das vezes também acabamos por ter essa preocupação de garantir que de um ano para o outro há, de facto, não só o reforço das verbas e dos meios, como também, evidentemente, a execução também anual destas mesmas matérias. Agora, efetivamente, agradecemos estes contributos, não querendo também alongar daquilo que possa ser a exposição. Parece-nos que aquilo que é uma base comum é, de facto, garantir uma maior transparência e abertura dos procedimentos, por um lado, aos cidadãos, garantir também uma capacidade de acesso à internet e também de literacia digital que até hoje não tem ainda, de alguma forma, sido consolidada. Isto também relacionado com a questão do acesso e das desigualdades sociais com a tarifa social da própria internet. Parece-nos que também a realização daquilo que possa ser o escrutínio e a auditoria, salvaguardando aquilo que possa ser a propriedade intelectual ou até mesmo a questão da codificação, que também é evidentemente relevante, e combater de alguma forma aquilo que possam ser práticas como zero rating, a questão também de práticas abusivas, garantir que de facto a internet é uma aliada do progresso e de um desenvolvimento mais livre e um maior respeito pelos direitos dos consumidores e dos direitos humanos, e que não se torna numa ferramenta perversa que de alguma forma possa subverter também aquilo que é a sua utilidade. Portanto, é este o caminho que, por alguma forma, procurámos trilhar. Tomámos boa nota das preocupações que aqui nos trouxeram e muito agradecemos as mesmas, e evidentemente depois daqui resultará um tronco então comum que já está de alguma forma mais consolidado, mas também resultará evidentemente destes contributos limar alguns aspectos que possam ainda estar aqui em aberto, para que nesta comissão se possa de alguma forma dar o pontapé de saída para uma carta de direitos que efetivamente proteja e salvaguarda aquilo que pode ser a dignificação também deste tipo de meios digitais, que hoje em dia são um aliado, e a pandemia também nos trouxe isso efetivamente, daquilo que possa ser a salvaguarda dos direitos, mas também evidentemente dos próprios interesses de quem também promove e trabalha evidentemente para termos os meios que chegam ao nosso alcance. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com isto concluímos esta audição. Eu gostava de perguntar se as entidades que foram consultadas desejam usar da palavra por 5 minutos para acrescentar alguma coisa àquilo que disseram, ou se não. Podem responder através do chat. Vamos recolhendo pedidos de palavra. Sou doutor Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado e vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais. Como é óbvio, de uma forma muito breve, para agradecer a intervenção de todas as senhoras e todos os senhores deputados sobre este tema e sobre estes projetos, porque de facto os projetos são muito relevantes, esta carta é uma carta muito relevante. É só dar nota que me esqueci no início, que está também aqui comigo a acompanhar esta audição o Presidente da Comissão Técnica de Audiovisuais da APTEL, o Dr. Francisco Xavier Santos, que também ajudou exatamente a preparar toda a posição da APTEL, bem como todos os outros operadores, e só dar 3 notas que me parecem muito relevantes. Primeira nota, Sr. Presidente, é grande parte da discussão que tivemos é uma discussão que convém situar. Quando a APTEL fala da defesa de direitos, O direito que nós estamos a falar é um direito que tem uma proteção constitucional. Nós estamos a falar de direitos legítimos que, de alguma forma, em ambiente digital, mais facilmente, são violados. E essa violação de direitos, estou a pensar nos direitos de propriedade intelectual, dos direitos de autor, dos direitos conexos, essa violação, a violação desses mesmos direitos, claro que afeta de uma forma muito direta os criadores artísticos e culturais, os artistas, pessoas que estão ligadas à criação de audiovisuais, de música, autores, autores de obras literárias, jornalistas. Hoje há uma enorme dificuldade também nessa mesma dimensão. Certamente que eles perdem de uma forma mais direta, e hoje estamos a assistir mesmo à destruição de muitos postos de trabalho, e isso é algo que nos preocupa muito diretamente, mas perdemos todos, perde a totalidade da sociedade, porque é riqueza que deixa de ser criada, gerada em Portugal. São impostos que deixam de ir para os cofres do Estado, para o orçamento do Estado, para serem depois redistribuídos, e é a própria lógica do país, da identidade do país, da cultura do país, é a nossa própria história e tradição que é afetada a partir do momento em que nós não temos a capacidade de proteger estes mesmos direitos. E, do segundo ponto, também muito breve, concordo com muitas das coisas que aqui foram ditas, nomeadamente, penso que mesmo do Sr. Deputado José Magalhães, que falava um bocadinho da evolução entre a primeira proposta e as propostas de alteração que agora conhecemos, e de facto eu registro que há uma melhoria nessa mesma proposta, no sentido de garantir que há uma maior, um maior paralelismo com o que está a acontecer neste momento ao nível do direito europeu e das normas todas comunitárias que vão existir. E isso é positivo porque, mais uma vez, também estas normas vão no sentido da proteção de direitos legítimos e muitas vezes proteção de direitos legítimos por denúncia do próprio que quer proteger os seus direitos. E termino só, Sr. Presidente, se me permite, com uma questão que me parece muito relevante, que é a questão dos bloqueios. E convém que não fiquem dúvidas também sobre esta matéria. Há um acervo hoje de um conjunto de práticas com respaldo legal, que são ratificadas pelos tribunais e também com iniciativas de autorregulação, que são a única forma que existe de fazerem bloqueios. Não existem bloqueios automáticos, não existem bloqueios unilaterais, não existem bloqueios discricionários, e aliás não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado José Magalhães também há pouco falava um bocadinho da lógica do notice and takedown, isto é, os sites que foram retirados do ar. Curiosamente, durante todo o período que assistimos à existência do memorando da Mapinet, não houve nenhum caso de um falso positivo, desculpem-me aqui a expressão, isto é, de um site que tenha sido impropriamente retirado. Eu acho que isso é positivo, demonstra de facto que se consegue trabalhar numa lógica que é sempre a lógica da proteção, como é óbvio, destes direitos, que são direitos que têm o seu respaldo do ponto de vista constitucional. Agora, também sabemos que continuam a existir um conjunto de dificuldades. Existem, nomeadamente, dificuldades quando nós estamos a falar de eventos que, por exemplo, são eventos ao vivo. Estou a pensar no caso da música, estou a pensar no caso do desporto, e onde é mais difícil, como é óbvio, proteger, fazer uma proteção efetiva desses mesmos direitos, e mais uma vez também a pirataria, nestes casos, retira muito à sociedade portuguesa, retira muito também à totalidade da sociedade portuguesa. E por isso mesmo para terminar, Sr. Presidente, a nossa lógica é muito a de garantir que uma iniciativa, que é uma iniciativa interessante, que vai acrescentar, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista comunitário, tenha a capacidade de ser efetiva. O que nos parece muito importante é que este diploma tenha a capacidade de ser aplicado, como se diz muitas vezes, de ter um enforcement do próprio diploma. O diploma tem que ter mesmo esta capacidade de ter aplicabilidade, e isso parece-nos que acontece com este projeto de lei, que é o projeto de lei 706, também apresentado pela bancada do Partido Socialista, que lhe dá essa aplicabilidade. E, portanto, por isso mesmo, reitero mais uma vez o que tinha dito anteriormente, relativamente à necessidade de poder, em conjunto, apresentar estes dois diplomas, porque um e o outro acabam por ter uma ligação muito intrínseca, porque a garantia de um conjunto de direitos que são essenciais é feita no diploma, não no artigo 15 do diploma da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, mas sim no projeto de lei 706. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, não tive há pouco a capacidade, pelo menos técnica, de projetar a apresentação que tínhamos preparado, mas já enviei aos serviços da Comissão com um pedido que possa ser distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, e depois, como é óbvio, também estamos completamente à vossa disponibilidade e à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional que queiram.
Muito obrigado. A apresentação chegou e foi distribuída por mail a todos os deputados e deputadas.
Muito obrigado.
Agora vou dar a palavra ao Dr. Carlos Eugénio, representante da Visa Press.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer a vossa atenção e as vossas intervenções, que foram bastante elucidativas, mas não poderia deixar de concluir e de intervir da seguinte forma. Foi aqui por algumas vezes focada a questão da ilegalidade dos bloqueios que estão a ser efetuados. Mas ninguém fala da ilegalidade daquilo que se passa na internet, das violações de direitos que acontecem e que os titulares de direitos andam ad eterno e ficam à espera, assim na via, de decisões de tribunais que, por vezes, quando vêm favorecendo os titulares de direitos, mas já vêm extemporaneamente, uma vez que a internet não se compagina com a velocidade dos tribunais. Agradecer mais uma vez toda a forma lúcida como este debate, estas conversas, estas intervenções aconteceram, e mais uma vez muito obrigado por nos deixarem dar o nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Compreendo que foi vantajoso que discutíssemos a carta e não o projeto de lei que seguirá os seus trâmites e será, obviamente, objeto de consultas, discussões, etc, etc. Vou dar agora a palavra ao representante da FEVIP, Nuno Soares de Oliveira.
Sim. Boa tarde, mais uma vez. Estão-me a ouvir?
Está a ser visto e ouvido.
Mas sim, mas mais importante é ser ouvido. Obrigado, mais uma vez. Bom, eu queria aproveitar então estes 5 minutos finais, na sequência da ronda e das considerações dos senhores deputados, para que conseguimos pelo menos fazer passar, do ponto de vista da FEVIP, a mensagem de que de facto a carta é importante, mas deve ser complementada, e portanto nessa medida presumo que conseguimos veicular a nossa preocupação. Eu aproveitaria, no entanto, para evidenciar alguns dados que, no fundo, substanciam esta nossa preocupação desde o início e que se prendem com dados fornecidos pelo Instituto Europeu da Propriedade Intelectual, que evidenciam, desde logo, por exemplo, em Portugal, que existem 176 mil subscrições de serviços de difusão ilegal de conteúdos, subscrições pagas. É já alguma dimensão, sendo que depois, enfim, podemos fazer considerações sobre a estrutura organizada destes fornecedores de serviços. Salientar também algo que já foi dito pelo meu colega da Apritel, de que de facto existe aqui um conjunto de práticas, pelo menos a FEVIP, enquanto titular de direitos, respalda-se na lei, e a lei aquilo que lhe confere é se os direitos que eu sou titular estão a ser violentados ou infringidos. Eu tenho naturalmente legitimidade para me queixar e para solicitar, designadamente ao abrigo do decreto-lei que regula o comércio eletrónico, determinadas iniciativas que têm um escrutínio judicial e que permitem, de acordo com esse mesmo decreto-lei, iniciativas de autorregulação. E dito isto, de facto, o acervo que temos neste momento é as decisões dos tribunais e as iniciativas de autorregulação que a lei permite. Nada mais do que isto, pelo menos no que diz respeito à FEVIP enquanto titular de direitos. Dizer depois, em termos de dados, o que acontece ainda é que o mesmo Instituto Europeu da Propriedade Intelectual evidencia que 25% da população jovem da União Europeia consumiu conteúdos de forma ilegal durante um período de 12 meses. E destes conteúdos faz até uma desagregação, dizendo que consumiram em 97% dos conteúdos de música consumidos, 56% deles foram feitos de forma ilegal. 95% dos filmes consumidos digitalmente, 85% deles foram de forma ilegal. 91% dos jogos, apenas 29% foram consumidos de forma ilegal. 83% de conteúdos educacionais, apenas 77% foram consumidos de forma ilegal. 80% de eventos televisivos e eventos desportivos consumidos de forma digital, 17% deles foram consumidos de forma ilegal. 61% dos jornais eletrónicos e revistas eletrónicas consumidos de forma digital, 5% deles foram feitos de forma ilegal. 58% dos e-books consumidos de forma digital, 15% deles foram feitos de forma ilegal. E no caso de Portugal, também existem estes dados, 25% dos eventos desportivos foram feitos, consumidos de forma ilegal, comparativamente a 12% no que se fica na Europa. 23% em relação às séries de televisão, comparativamente a 25% do que se passa na Europa, e filmes recentes, 21%, comparativamente a 27% do que se passa na Europa. E ainda em relação aos filmes, aproveito para dizer que, de facto, o mecanismo que temos atualmente de reação judicial é extremamente lento, porque um filme que estreia num determinado mês, e se eu constato que existe uma difusão ilegal de conteúdos e interponho no necessário de mecanismo judicial, a redação do tribunal, infelizmente, é que é de conhecimento público, é extremamente lenta e, portanto, passar-se-ão 3, 4, 5, 6 meses após a exibição do filme e eu ainda não tive uma decisão judicial. Portanto, é exatamente por causa deste constrangimento que é importante dotar esta Carta dos Direitos Digitais de ferramentas que possam dar execuibilidade prática e tornar, sem prejuízo das garantias, e isso está lá, aliás, já constatei isso, existem garantias nesse projeto de lei do PS, do escrutínio judicial e a possibilidade de reagir, mas o que é importante de facto é que se adequa à realidade do digital os mecanismos que temos atualmente disponíveis. E era isto em resumo que gostaria de acrescentar face ao que disse na minha intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. João Palmeiro, da API.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Todos cumprimento e agradeço termos podido estar aqui junto, porque, como o Sr. Presidente já disse, foi com certeza uma oportunidade muito importante para que o que vier a ser legislado venha a ser mais rico e mais útil para todos nós. Só queria deixar uma mensagem que tem a ver com sublinhar a importância da inclusão do princípio da liberdade de imprensa. Portugal é um dos 6 Estados-membros da União em que a liberdade de imprensa é um conceito próprio constitucionalmente garantido e fundamental na luta contra as fake news e contra a desinformação. E, por isso, para nós não faria sentido que uma carta como esta, que quer ajudar os cidadãos a melhor se defenderem desse flagelo, não fizesse, portanto, uso desta grande vantagem legislativa que temos em Portugal. E nesse mesmo sentido, dizer-lhe, Sr. Presidente, que não posso deixar de concordar que a definição que está na Carta sobre as questões da desinformação é uma definição que não é muito feliz, mas só posso concordar consigo que é aquela que resulta do trabalho que foi feito em Bruxelas e que a Comissão tornou pública há cerca de 2 anos. No entanto, no âmbito do projeto Media Veritas, que é um projeto que em Portugal a Associação tem vindo a desenvolver na luta contra a desinformação e a manipulação informativa, nós desenvolvemos um conceito que é na base desse conceito que comunicamos com jovens e séniores, sobretudo, e que, portanto, vou enviar esse conceito para que, se for útil, se for considerado mais explícita alguma das frases, alguma das formas que nós usamos para explicar a esses importantes segmentos da população portuguesa sempre mais desprotegidos em relação a esta matéria, seria um grande gosto se isso fosse utilizado na preparação final da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. O senhor, o representante da D3, Eduardo Santos, está online?
Estou. Boa tarde, mais uma vez. Só uma nota final muito rápida. Nós estivemos a discutir a Carta dos Direitos Humanos na era digital, não estivemos a discutir a Carta do Audiovisual, não estivemos a discutir um projeto de lei sobre o combate à pirataria. Não é, em nosso entender, o local próprio para despejar estatísticas sobre a pirataria. Não faz qualquer tipo de sentido que se peçam aqui, no âmbito deste projeto de lei, providências que deem dentes a uma carta. Estamos a falar de uma carta que é bastante geral e consagra direitos de forma bastante em alto nível, não é tão abstrato quanto possível, não significa. Também não há qualquer motivo para passar que entrou semana passada, o projeto de lei que entrou na semana passada, a propósito do artigo 15º deste projeto de lei. A pressa é, em geral, uma má conselheira. Trata-se de uma matéria sensível que exige bastante ponderação. Aliás, como o Sr. Deputado José Magalhães referiu, os memorandos de entendimento, goste ou não deles, nós obviamente não gostamos, não concordamos com eles, mas estão em vigor, têm efeitos práticos, portanto não há qualquer urgência em lidar com esta matéria. Em relação ao novo diploma, embora eu subscreva a maior parte das considerações do Sr. Deputado José Manuel Pereza, eu não queria adiantar já essa discussão, mas parece-me óbvio que há alguns problemas aí. O principal deles será um bloqueio por IP, do ponto de vista técnico, há bastantes problemas. E em relação só, como nota final, algo foi dito que os memorandos não havia casos de falsos positivos. Isso não é verdade, houve casos de falsos positivos e nós faremos chegar essa informação à Assembleia e aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, será muito útil que isso seja discutido aprofundadamente. E, por último, vou dar a palavra ao representante da MAPINET, e não só.
Muito obrigado. Só três notas finais que gostaria de deixar, uma respondendo, de certa forma, ao Sr. Deputado José Magalhães. A consultora chama-se Muso e tem um site também, portanto, com o mesmo nome, e acaba www.muso.com. E, obviamente, que terei muito gosto também em enviar este estudo. Relativamente à intervenção, é a segunda nota do Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que diz que não existe um tribunal. Bom, o Tribunal da Propriedade Intelectual existe desde 24 de julho de 2011, funciona no Palácio da Justiça, em Lisboa. Aliás, é um tribunal extremamente eficaz e com pouquíssimos atrasos, de uma eficiência, é um tribunal de competência especializada e é bastante eficiente, e foi criado, para que conste, pela Lei 44/2011. Portanto, por uma questão que me parece importante, porque este tribunal existe e existe já há bastante tempo e até funciona muito bem do ponto de vista técnico e da celeridade processual. Por último, não menos importante, gostaria de deixar aqui uma palavra de apreço e desejar um bom trabalho à Comissão na finalização da carta nesta Carta dos Direitos Fundamentais, não esquecendo, obviamente, a importância do Projeto de Lei 706, que é naturalmente um complemento da Carta dos Direitos Fundamentais e que, tal como já o referi e volto a enfatizar, era de todo conveniente que entrasse o mais rapidamente possível em funcionamento. Isto não porque os mecanismos de bloqueio que existam sejam ilegais ou o que quer que seja, mas por uma questão técnico-jurídica que oportunamente poderemos discutir e que tem exatamente a ver com o texto do número 2 do artigo 15, que quando fala numa lei especial e refere direito de autor, é uma lei especial de direito de autor. E, portanto, isso é uma questão técnica que poderemos discutir mais para a frente, mas é daí a importância desta celeridade, não porque tivesse havido que os bloqueios sofram de alguma ilegitimidade ou ilegalidade, que até também há várias decisões já judiciais que confirmam os bloqueios e até vão mais longe, e em algumas situações os bloqueios por IP. Portanto, nada disto é inédito, já acontece na Europa e acontece também em Portugal. Por outro lado, enfatizar de novo que quando estamos a falar de pirataria, eu não queria utilizar isto, mas vou utilizá-lo, quando estamos a falar de utilização abusiva, de crime de usurpação, de alguém que está a roubar conteúdos a outro, não a roubar no sentido jurídico de um furto com violência, mas a roubar, está a tirar o trabalho a outra pessoa e está a utilizá-la abusivamente, nesta questão é fundamental não esquecer que no caso do streaming, ou é no momento ou não faz sentido. Vou-vos dar um exemplo, um concerto ou um jogo de futebol, se não for bloqueado naquele momento, quando houver a decisão judicial, já não faz sentido, porque o crime já foi consumado e já teve um resultado típico e ilícito e causou prejuízo a terceiros. E, portanto, é isto que é necessário também perceber, aquilo que está aqui em causa. Estamos a falar de propriedade intelectual. E a propriedade, quer material, quer intelectual, tem dono e são conhecidos os donos e não pode ser furtada só porque é no ambiente digital. Isso nem pensar. Porque o ambiente digital não é a aldeia de Asterix. Tem lei e tem que ser cumprida. E é isto que é fundamental não esquecer. Por outro lado, também, queria deixar também aqui, para além desta simultaneidade, que seria um compromisso fundamental e um feito histórico para o nosso país, a publicação de uma carta, de uma Carta de Direitos Fundamentais e com também uma lei que permitisse uma tutela eficaz, expedita e rápida, porque é disto que estamos a falar. Quando falamos da rede, os problemas da rede ou são resolvidos pela própria rede ou têm que ter formas rápidas de resolução, porque não são os timings de exploração das obras nas redes e o prejuízo é causado no momento, não são compagináveis nem se compadecem com dilações de prazos muito grandes. Era isto, e resta-me deixar só uma nota final, que era desejar o maior sucesso ao Sr. Deputado José Magalhães, ao Grupo Parlamentar de PS e a todos os deputados na continuação destes trabalhos e com a esperança de que vamos ter também a publicação da proposta de lei 706 o mais rapidamente possível, se não for em simultâneo, que seja muito perto disso. E muito obrigado pela atenção dispensada.
Muito bem. Agora já não tenho mais inscrições e julgo que, reafirmando a utilidade deste debate, estou em condições de fazer o que é preciso, ou seja, dar por concluída a nossa reunião. Haverá, evidentemente, desenvolvimentos e isso será comunicado à Comissão pelos meus próprios. Então, boa tarde e muito obrigado a todos e todas.